Olá, galera, podcast em 45 minutos, começando sua edição de número 170, ao som de mais um MusiCast, e hoje indicação do nosso querido João de Andrade Neto, que está de volta aqui ao debate mais animado do futebol, mais animado do Brasil. E MusiCast de hoje, a indicação de João Grilo, é Where's My Mind, dos Pixies. E aí, Johnny, seja bem-vindo de volta, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua indicação, o seu MusiCast de hoje.
Valeu, senhores, de volta aqui depois de dois programas. Bem, essa música, como a gente tá fazendo um MusiCast também voltado para filmes e tal, por conta da promoção, essa música primeiro, eu acho que é o maior clássico do Pixies, que é uma banda que eu gosto muito, que é um rock alternativo, é uma banda dos anos 80, mas que ela acabou e voltou e tá até hoje. E é uma banda, assim, conhecida, assim, essas bandas alternativas, mas não é nem tanto alternativa, acho que muita gente já conhece.
E a trilha sonora, né, inclusive.
Essa é, exatamente. E essa, essa trilha, essa música, que é o clássico, ela é, tá lá no filme que eu também adoro, Clube da Luta. É a cena final do filme, quando a... Não vou dar spoiler, a cidade explode lá.
Não, mas aí todo mundo já
explode. Clube da Luta pode, tá liberado já.
Não, então, a cidade explode, exatamente. A cidade explode na cena final e aí sobe essa música. Pra mim é um dos melhores finais de filme, assim...
Edward Norton e Brad Pitt, atuações sensacionais.
E aí quando começa as explosões, aí começa a tocar essa música. Termina com essa música do Pix, que é um clássico, assim. E a música eu gosto muito. Eu tenho 3 CDs, eu tenho coletânea e de vez em quando... Vai variando no meu carro. Beatles, Roberto Carlos, Pix. Beatles, Roberto Carlos, Pix. Mas é uma banda que eu gosto muito. Já tocou aqui no Brasil algumas vezes. Eu nunca tive a oportunidade de ver ao vivo. Mas é uma banda, inclusive, que influenciou muitas bandas legais que também gostam. Nirvana é uma banda que foi influenciada pelo Pix. Então, tem um segundo álbum, é o do Little, que é o segundo álbum, tem um macaquinho tem um macaco na frente. E se você pegar o Nevermind, que é o álbum clássico do Nirvana, tem o um macaco também no encarte, que é a inspiração do Little, que é o segundo álbum do Pixies. Então, assim, é uma banda que influenciou muito. Kurt Cobain era fãzaço da banda. Então, assim, eu acredito que muita gente conhece. Quem não conhece, os mais jovens também não conhece, dá uma pesquisada que eu garanto que você vai curtir o som.
E veja um filme no embalo, quem não viu.
Verdade.
Eu vi esse filme, eu vi a primeira vez que eu vi no cinema. Eu vi muito nervoso, porque esse filme teve casos de morte em sala, né? Gente que matou. Não lembro se foi nos Estados Unidos ou se foi aqui no Brasil. Foi em São Paulo, né? Foi em São Paulo. Eu fui pro cinema nervoso. Acaba levantando assim, opa, atento pra.
Esse filme é muito bom. Eu tenho esse filme em casa, no DVD. Quando teve o aniversário de. Acho que 15 anos do filme, 10 anos do filme. Aí eu comprei o DVD do filme, que é filmaço.
O bastidor do podcast é muito bom. Cássio. Levanta o olhar, olha pra Celso e fala baixinho. De que filme vocês estão falando?
Clube da Luta.
Não era pra entregar o depois. Não, mas tem bronca não.
Assim, já jovem, Clube da Luta?
Já. Eu tenho o DVD.
Também tenho.
É muito bom. Tava lendo. Graça, teve DVD hoje. Você soa, já tá soando velho isso. Tá.
Totalmente velho.
Mas se eu te falar que vai ser. Que toda vez que eu vou no Americano, num supermercado desse da vida, sempre tem um tonel de.
Promoção de DVD.
Sempre. Não. Irmão, eu sempre
saio. A 9,90.
Eu sempre saio.
Tu sai com ainda, não sai mais nada.
Sabe por quê?
Eu saio.
Não, mas eu vou te contar. Eu gosto da caixinha. Tu acredita? Eu gosto da caixinha ali. Tipo o Senhor dos Anéis. Comprei os 3 nesse negócio. Tá lá. Por mais que o professor tenha até uma versão estendida, que é muito melhor. E inevitavelmente vai acabar comprando. Ah, você pode comprar online, blá, blá, blá. Eu gosto do negocinho organizado.
Olha só. É com dor no coração que eu digo isso. Mas, ó, parar de comprar CD.
DVD.
Não, sim. Primeiro,
foi CD. Eu comprei CD desde 2000, não sei nem o que parei. É isso. Não sei nem se é redondo mais. Porque...
Não, CD eu só compro aqui, edições especiais, escassa-níqueis, assim. Levado, eu compro.
Nem isso, assim, nem das minhas bandas preferidas, nem a coisa.
Tu escuta CD onde hoje?
No meu carro.
Tem muito carro, muito som de carro, que não tem mais CD.
Meu antigo tinha, que eu troquei agora,
não tem. Deixa eu contar uma. Comprei a coleção CD pra patroa. Quando entreguei, ela guardou, né? Não vou comprar um novo no meu carro novo. Ela desceu com os CDs, daqui a pouco ela... Bota aí. Não tinha, pô.
Tá vendo aí?
É, exatamente.
Por isso que eu DVD perguntei.
Tem. Não, DVD só.
Não, DVD aí, tem. Por exemplo, até DVD. Porque o Blu-ray lê DVD, né? O aparelho de Blu-ray, de home theater.
Basicamente um DVD, DVD. Não, de maior qualidade.
Mas o Play lê, acabou-se.
O Play lê.
O Play lê.
Play lê Blu-ray.
Também.
Quando eu, e outra, quando eu tô falando Blu-ray, desculpa, DVD, bota Blu-ray na conta também. Conta, é,
ah, não, aí são coisas diferentes.
Não, mas eu boto na conta.
Não, aí, ah, aí é Blu-ray é Blu-ray. É
física também.
Blu-ray, Blu-ray ainda é, um, é uma mídia que dá pra você, é, você balançar pra comprar. Mas,
professor, eu tô falando é mídia física.
É, 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 é mídia física.
Tá. E eu tenho, meu amigo, o de Rambo, pai. É tiro demais, meu
amigo. As fotos que eu foto de vez em quando da minha sala, quando toma cerveja, a turma já conhece. A turma já vê lá caixinha do Rock.
É isso que eu tô falando. Eu posso comprar, vou ver uma vez na vida, mas eu gosto de ter a caixinha.
É, é organizado.
Isso é pau. É por isso que eu tava dizendo. Aí é CD. Abandonei, parei de comprar CD.
Se a caixinha foi bonitinha, se foi vagabundo também.
Aí você para de comprar CD. Aí sua coleção vai ficando empoeirada ali e tal. Aí o cara casa. Aí já não leva. Eu deixei na casa da minha avó meus discos. Aí o meu carro antigo tinha. Então de vez em quando eu passava lá, vi um disco, dava saudade.
Agora já não tem mais
disco. Já não tem mais. Eu vou lá, olho.
Mas ó, são discussões diferentes. Música,
não, filme. Sim, esse de música. E pra filme é a mesma coisa. Eu, pô, já comprei vários DVD. Gostava dessa coisa da caixinha. Teve um dia desse agora que eu fiquei numa dessas... Nessa foi na última Black Friday, né? Que aí tava lá os três... A trilogia de Volta pro Futuro.
Tenho demais.
A trilogia de Poderoso Chefão.
Tenho demais.
Esse eu tenho VHS, pai.
Aí,
é. mas esse tá na casa do meu VHS pai. VHS aí. Eu não levei pra nova casa, não.
Eu fiquei pensando assim, vou comprar e tal. Mas aí depois eu pensei, eu vou fazer o quê com isso? É muito difícil.
Eu não trabalho...
Eu falei a trilogia do Batman.
Esse Fred, hoje em dia... Essa pergunta é a mesma coisa. O cara que tem o bonequinho...
É,
DeLorean.
É mais ou menos isso mesmo. Pronto, em São Paulo.
Inverteu o carrinho do DeLorean, o boneco de Michael Jackson Fox, o personagem dele lá, o cara deu
o DVD. Filme. Eu concordo. É. A última vez que eu fui. O que ilustra isso? A última vez que eu fui em São Paulo, eu me apaixonei por um. Por um trilogia de quadros de Volta pro Futuro. São três quadros.
Cada um de um filme.
Cada um tem um pedaço de um carro de cada filme e eles formam um carro só.
Pô, massa.
Comprei.
Aí, mas...
Ainda não consegui autorização interna em casa pra botar na parede.
Eu perguntava onde é que tá esse cara, que nunca viu.
Eu ainda não.
Era melhor vou DVD.
No escritório, pô.
Vou não, vai ser lá, vou colocar.
Bem, irmão, te vetou no escritório.
Não, tá vetado não, preciso só recolocar. Mas, assim, porque
o professor...
parede em casa é uma guerra.
Tá agoniado, o professor tá endoida com o tempo. Pai, agora, reitor, velho. Custava. Pra que ele tira onda? Eu tava caladinho aqui.
Lendo minha coluna, dando. Em primeira mão, primeiro leitor da coluna de amanhã.
Amanhã tô cegado.
Aí eu me lembro o seguinte, porque a gente, né, fala de... Eu fui até procurar. A gente fala de vários assuntos e no podcast passado a gente comentou economia, né? Um pouco política. E aí um dos nossos ouvintes, Edson Silva, vê a delicadeza. Ele ouviu o comentário e fez assim, ó. Cara. Tratou logo a gente como cara. Cara. Se você quiser te falar de política, ok. Em um programa de futebol, ok. Mas, por favor, não emitam uma opinião nefasta dessas. Aí eu fui, ele demorou um pouquinho, engraçado foi assim, ele escreveu isso, passou uns 10 minutos. Qual terá sido a opinião nefasta? Falar que FHC fez bem pro país, é esquecer que o DH era diferente. Aí começou a fazer uma sequência de explicações, criticando o governo da FHC. Mas eu gostei assim, meu irmão, quer falar, fala. Mas uma opinião.
Mas concorda comigo? Basta.
Quer falar?
Comigo. No fim das contas é isso, né?
No fim das contas é isso. Eu ia perguntar até a idade dele, mas como foi.
Porque, por exemplo, naquele mesmo comentário você falou da importância de Lula nas ações sociais e tal. Não é nada. E aí,
o
e aí...
Lula reconhece a importância da FHC.
Claro, não, mas o que eu falei é o
seguinte.
Fora
épocas eleitorais.
Pra esse momento. Lula recentemente teve até a queda do grau de investimento do Brasil, que Lula em 2008 havia celebrado, né? Agora o Brasil significa que o Brasil é um país sério, visto de maneira diferente e tal, não sei o quê. Aí quando a mesma agência, Standard & Poor's, baixa, tira o grau de investimento do Brasil, aí já não tem mais credibilidade. Então, se ele fosse um crítico de Lula, ele poderia falar justamente a mesma coisa, a opinião defasta, de dizer que Lula tal.
E hoje você elogia Lula, você corre o risco de ser apedrejado mais do que se você
elogia. Por isso que eu citei.
O que eu acho interessante, assim, e o que me levou, todo mundo estava aqui, concordou no dia, a elogiar FHC e Lula, é o seguinte, eu tinha, acho que 13, 14 anos no início do governo FHC, já tinha um senso crítico razoável, não tinha uma vida, um padrão de vida. O padrão de vida é de médio, médio-baixo. Médio-baixo não, porque as coisas mudaram muito, na verdade. Era médio, só que você pegar. Eu costumo dizer.
Seria médio-baixo hoje, na verdade.
Não, exatamente. O Brasil evoluiu tanto que se você pegar assim, tipo, eu costumo dizer isso. Na minha infância, eu não tinha iogurte em casa.
Não tinha sempre, né?
Não tinha, era assim.
Era três na feira.
No mês vinha um. No
dia do
mês,
eu lembro, a minha mãe fazia iogurte. Ela comprava iogurte pra você ela fazer em
casa. Eu lembro disso também.
Eu lembro também.
Chegou uma época
lá em casa, leite, até hoje eu lembro. Meu avô tinha uma terra no interior, zona da Mata Norte. E leite lá em casa era leite de vaca. A gente tinha que ferver antes de tomar.
Veja só, eu me lembro.
Pizza, minha mãe fazia pizza.
É, eu me lembro. Lá em casa chegou uma época que não, a carne tava difícil, comeu soja. E outra coisa que eu me lembro bem, uma coisa que tinha também. Meu avô comprava, era queijo e presunto, tá caro, não sei o que, ele comprava uma coisa que acho que nem vende mais, que era o retalho. Tipo, no supermercado, cortava o queijo e presunto, lembro, eles faziam uma sobra, e o supermercado vendia isso.
Vendia isso.
E não era supermercado, era
normal.
Bem, pão de açúcar, vendia. Esse era outro
coisa. Pão de açúcar não, né?
De Olinda.
Pão de açúcar não, né?
Porque, chegou a ser pão de açúcar o de Olinda.
Ah, foi?
Mudou, o pão de açúcar hoje é um supermercado sofisticado, mas já teve suas variações, né? E eu costumo dizer isso, assim, era muito, é tudo muito... Esse conceito, por exemplo, agora, sempre estudei em escola particular, nunca me faltou nada. E aí eu vejo o seguinte, por exemplo, quando eu vou jogar tênis no esporte, os boleiros, os batedores são da favela do Caranguejo. E nunca tiveram a educação que eu tive, acesso a algumas coisas que eu tive. Porém, se você for pegar na prática, o acesso a bens de consumo deles é muito maior do que o da minha infância de classe média. Eles não ter um pão com queijo na casa deles, mesmo na favela hoje, é muito difícil. Muito difícil. Né? Eu comia pão com ovo todos os dias. Eu chegava no colégio, era pão com ovo.
Eu não gostava.
E leite com Nescau também gostava. Pão com ovo e leite com Nescau.
Comendo isso.
E hoje assim, e hoje você vai em qualquer comunidade de baixa renda, iogurte é muito mais acessível.
Muito mais,
E várias coisas.
Comparação.
E assim, comparação, e aí é o seguinte... Eu não sei, só se a pessoa for nova e leu pelos caminhos errados. Isso começou claramente com Fernando Henrique.
Rapaz, se for falar isso começou, você vai falar de colo. De reabertura de mercado. Você vai lá pra trás. Ninguém aqui tá levantando a bandeira de colo, pelo amor de Deus.
Mas a abertura
de mercado foi importante. Mas se você for parar pra pensar. Se você for parar pra pensar em plano real.
O fim da inflação.
Isso. Controle de inflação.
Agora. A questão de FHC, eu concordo, óbvio que ele teve importância, a questão do controle da nação, plano real, óbvio que teve importância. E aí Lula chegou e teve o governo Lula, distribuiu muito melhor a renda.
Sem sombra
pegou um país muito mais arrumado que Fernando Henrique pegou. E aí FHC teve o mérito de dar um freio de arrumação.
Exatamente.
E Lula teve o mérito. Lula teve o mérito de distribuir melhor essa renda.
E o segundo governo FHC foi um governo muito duro.
Foi.
Foi um governo muito duro. Que era um governo que Dilma precisava ter feito. A partir não só desse...
Mais austeridade, né?
Mais austeridade. Ela já precisava ter feito isso na reta final do governo dela, do primeiro governo dela. Dilma começou, eu lembro que o primeiro ano de Dilma eu gostei. Sim. Só que aí depois, a proximidade da eleição, todos os problemas que vinham com o PT de corrupção...
A própria economia já começando a degringolar.
A deixar isso de lado em prol de uma campanha,
isso.
De ter números positivos na campanha.
Se preocupou-se mais em garantir uma nova gestão do que em.
Mas já que vocês falaram de colo,
melhorar o cenário econômico.
Política aqui. Teve um negócio da abertura de colo, que é o que mais me marca. E aí, independente de crise ou de classe social, tudo. É que faltava tanta coisa no Brasil, que acho que todo mundo aqui lembra. Existia a fila do leite, pô.
Demais.
Fila do leite. Aí não importava ser rico ou pobre, não. O cara só podia comprar um. Aí ia todo mundo de casa, ia ao supermercado, ia pai, mãe, avô,
primo. Nesse período que fez a diferença a questão do leite lá de casa.
Aí a gente ia pro supermercado, pegava o leite e levava um carimbo, velho.
É?
Uns carimbos azul, assim, você só podia... Ou tomava muito banho pra esfregar isso aí, aquele carimbo só saía no outro dia, você só podia comprar leite de novo depois de um tempo.
Pois é, senhores, e o podcast Silp? 45 minutos...
Silp.
Podcast de número Saquinho. 170... Já começou embalado, né? A gente vai para todos os lados, mas a gente tem que lembrar também do nosso querido Village Porto de Galinhas.
Porto, na época de cola, era longe. Meu amigo, era longe demais, velho.
Esse era, viu?
Tô falando sério.
Cara, ainda mais você morando em Olinda.
Olinda? Nessa época eu tava no Janga ainda. Eu fui descendo as cadeias. Que nem aquele prefeito lá de Igaraçu foi bater já em Jaboatão.
Qualquer dia
concorre em Maceió. Meu irmão, o cara começou lá em Itapissuma, se não me engano, Itapissuma, Igaraçu. Eu era do Janga.
Nessa época de cola. Tu é do Amapá, né?
Começou no Amapá. Não, não, mas daqui. Ali foi um
período. Começou no Amapá, aí foi um pouquinho mais pra longe, pro Janga.
Rio Doce, Janga,
caiu.
Bairro Novo, Boa Viagem e aqui Casa Amarela.
Ou seja, tu tem dois rebaixamentos, né? Hã? Tem quantos acessos e quantos rebaixamentos?
Quais são os rebaixamentos? Vamos lá.
Rio Doce e Janga rebaixou.
Não.
Depende da. Peraí.
Rio Doce e Janga, o cara se manteve, pelo menos.
galera, 16 minutos de programa. Agora,
na época de cola, o negócio de Portugal.
Não, eu subi.
Aí tava em Macapá.
E acampar. Nunca acampar. Acampar, barraquinha. Pro lado lá.
Aonde?
Na época de.
No Coqueiral.
É. Não, eu ia lá na barraca e acampava.
Vamos lá, Cássio, rapidinho, só pra fechar. Cássio. Amapá.
Sai da Série A2.
Macapá, Janga. Macapá, Rio Doce. Subiu.
Certo.
Janga.
Mesma coisa.
Depende do lugar.
Inclusive
era tipo perto. No ano que criaram a Série D.
Inclusive era perto. Eu morava no limite do Janga. Eu basicamente atravessei a ponte.
Aí, Janga, Bairro Novo, subiu.
Foi. Copa de 90. Foi na época da Copa.
Subiu.
Aí lá fiquei 18 anos.
Estabilizou, Ceará, né? Série B.
É.
Bairro Novo, Boa Viagem, subiu.
Melhorou um pouco.
Aí caiu para a Casa Amarela.
Não, é você.
Mas veja como isso.
Mas aí
o
que aconteceu?
Na verdade, eu nunca fui abaixado. Eu construí o CT.
Eu construí o CT.
Era isso que eu queria dizer. Era isso que eu ia falar. Veja como você
contava. Eu tava com um contrato de PPP lá em Boa Viagem. Construí meu CT, meu irmão.
Mas assim.
Tá bem. Agora, o professor. O CT do professor, meu irmão.
O CT do professor.
O do Urubu.
Meu amigo.
É mais longe do que o do esporte.
É mais longe do que o do Santa.
Você passa pelo do Santa.
E não tá chegando, não. Quando você passa pelo do Santa, é assim.
Tá longe ainda.
Tá longe. Tô encaminhado pra começar. Tô começando a viagem pra Casa de Céus.
Agora, tá ali a arena, viu?
Esse foi o maior.
Do CT, foi pra arena.
Esse foi o maior. E bromejo que a gente fez no
história do Porto.
Eu gosto da
conversa.
Que a gente tava em Porto. É, agora na divisão. É, vai. Entre Casa Amarela e Boa Viagem, eu prefiro Casa Amarela.
A gente pode voltar pra
o Vilagem? Um pouquinho pra lá, né?
O Vilagem. A gente pode voltar pra Porto?
Pode.
Pois é, senhor.
Qual ano?
Porto 2015.
Porto 2015.
Verão, porque o verão.
É de que ano, tu sabe, Rafa?
Como?
O Vilagem é de que ano?
Meu irmão, o Vilagem tem mais de 25 fácil.
Mais de 25?
Mais de 25
fácil. Com qual eu tava? Guerreiro.
Guerreiro.
Trabalhou com Cruzeiro ali, meu irmão. Meu irmão, quer dizer que a turma tinha o podcast 91, a turma Cruzeiro, reação nem com era moeda. Tinha um desconto no pod em Cruzeiro, pai. Meu,
a diferença
é que tinha um desconto.
E aí já tava passando,
já voltava
o desconto.
É, já tava passa a reserva pra de tarde.
Aquelas cédulas que vinham carimbadas. Tu lembra aquela do carimbada?
O desconto do podcast, irmão, chegava lá já tinha sumido.
Passa a reserva pra ir agora de tarde. É. Bom, galera, mas aproveitar que os tempos
mudaram.
Aproveitar que os tempos mudaram, que é em real. A inflação voltou alta, mas dá para segurar a onda ainda. E justamente nesse momento de recessão, cada economia que você faz a diferença.
Demais.
E aí, velho, pensar em qualquer compra que você for fazer. Qualquer uma. Imagine qualquer compra que você vai fazer. Do pãozinho a comprar um apartamento. Se você falar em 40% de desconto, é desconto a vera.
Em qualquer época.
É desconto a vera.
Cara, o cara cheguei cheio de cruzeiro na Brasília. Vem, meu irmão. Tá.
Então, senhores, para aproveitar também que já tivemos a abertura oficial do verão, né? 7 de setembro, normalmente marca isso aí.
Meu amigo, com o dólar do jeito que tá.
Pensar, o negócio é ficar por aqui.
Do Brasil, né? Ninguém vai sair, não.
O negócio é ficar por aqui.
Nossa, tava mais de 4.
Pessoal, a Folha de São Paulo colocou uma matéria hoje que em algumas casas de campo de São Paulo o dólar tava 4,35.
É, meu amigo.
Peraí.
Passou de 4 na casa de campo.
Qual é o bicho que tem na nota de 5?
Não sei.
Tá valendo um dólar aquele bichinho, é, meu irmão?
Tá quase. Então, assim, o caminho, meu amigo, é ficar por aqui. E ficar por aqui mesmo.
É.
Né? Nem Fortaleza.
Aí ficar por aqui, aí já sabe, velho. É Porto de Galinhas, que apesar de na época de Colo ser muito longe, hoje em dia é bem pertinho.
Bem pertinho.
Fácil de chegar.
Pedágio só.
É, fácil de chegar.
Ou dois. Na economia o cara passa só por um.
E você já aproveite pra garantir que o verão começou com tudo aí. 7 de setembro mostrou isso. Praia lotada no litoral sul de Pernambuco. Então você vai lá e garante a sua reserva. Escolha a data que você quer pra desfrutar de toda a estrutura lá do Vilagem Porto de Galinhas. Você vai no site villageportodegalinhas.com.br. Na hora de fazer a sua reserva, você coloca o código promocional podcast45, que somado aqueles 5% do CEP de Pernambuco, Paraíba ou Alagoas, você chega a 40% de desconto na hora.
Tudo esse e-mail não, né?
Oi?
O e-mail tudo.
Não, disse não.
Quem vai dizer João hoje?
Não, minha amiga, não.
Ele me marcou no Twitter que esqueceu.
Não, perguntava pra mim, bicho, como é o e-mail, não sei o que, disse. Pergunta, Rafael.
Essa podcast 45, cara, Vilagem Portugal.
O áudio tá ruim. Aí você marca. Rafael.
É um clássico.
Bota o Rafael na conversa logo.
Podcast 45, arroba villageportodegalinhas.com.br.
Agora, antes de começar, antes da bola rolar, mais uma informação, Cássio.
O dólar tava indo uma garça, quase.
Uma garça. É o bichinho da notícia.
Meu, esse aí, Rafael foi rápido aí.
É um gigante. Senhores, bora fazer a bola rolar aqui no podcast 45 minutos, depois de 21 minutos de programa, a gente vai começar a falar de futebol. E a gente, não sei se a gente já começa a falar de futebol.
Posso fazer o gancho?
Não, eu tô fazendo a abertura, não tem gancho, pô. A abertura.
A primeira coisa, o ouvinte que chegou até aqui é guerreiro.
É guerreiro.
Gosta da
é igual o Vilar.
Gosta
de viver o plano corpo.
Não, não. Ou então você vai apertar o adiantar, meu amigo.
Então, senhores, a parada é a seguinte. A gente vai começar analisando o jogo ou vai analisar o resultado, o reflexo, um dos principais sintomas aí.
É o desdobramento do jogo.
Porque o Sport perdeu para a equipe do Goiás por 1-0. Né? Gol do Carlos Alberto lá aos 34 segundos.
Carlos Eduardo.
Tem acabado de entrar.
Aquele contra-ataque, eu acho que era um lateral.
Foi lateral.
Lateral, quase na linha de fundo do Goiás.
René bateu, André escorregou, Richelli foi dar deu bote. Errou. Muito rápido. Quando passou o Richelli, eu disse...
Não sei, vamos começar analisando, acho que analisando...
Mas deixa eu vou fazer o gancho, que eu acho que é o gancho que vai tratar o assunto. A manchete do Diário, nessa sexta-feira, é a seguinte. Boa matéria de economia, duas páginas. Mostrando a manchete exatamente, a vida difícil no Brasil rebaixado, mostrando as dificuldades, né, que o rebaixamento do
grau de investimento.
Do investimento do Brasil causa. E logo embaixo é a matéria do Sport. E o título é, e por falar em rebaixamento, três pontinhos.
Então, o Sport termina essa 24ª rodada a 3 pontos do G4.
5. A 5 do G4 e a 6 do Z4.
Exatamente.
Certo, então dá pra gente dizer que o Sport, de fato, o objetivo do Sport nessa Série A já mudou, o Sport agora já
infelizmente,
a olhar pra parte de baixo.
O Sport, que poderia ser uma campanha diferente, ela durante metade da competição, ela foi escrita pra ser uma campanha diferente, e nesse momento, o Sport, claro, ainda tá brigando com o rebaixamento, não é o candidato ao rebaixamento maior hoje não, o futebol até tem pra cair.
A expressão é, corre risco de correr risco.
Acho que não tem esse corre de correr não, acho que já corre risco, mas
tá no meio,
brigar, pô. Não, só quis dizer que não é o maior candidato ao rebaixamento, tem outros, já tá brigando pra cair, uma coisa que era impensável algumas rodadas.
Se você acredita que o Sport pode chegar no G4, você tem que ter medo que o Sport pode chegar no Z4, ele tá no meio do caminho.
E nesse caso, essa briga, essa condição... É frustrante para a campanha, porque é a mesma campanha que sempre faz, que sempre se dispõe a participar da primeira divisão. 2008, terminou de 11º lugar, mas em alguns momentos também deu uma titubeada. Nunca chegou a ser mais do que isso. 2009 caiu, 2012 caiu, 2014 voltou, terminou também em 11º lugar, mas também brigou para não cair em determinado momento, e agora... Mais uma vez...
Campeão da página 2.
Quando vira a classificação. É o líder da Série B e da Série A, na verdade. E nesse momento, assim, então... 7, 8, 9, 12, 14, 15. Nessas 6 participações dos pontos corridos... É o melhor elenco à disposição.
A diferença é essa.
Não,
a diferença é o investimento que foi feito.
E com o melhor início que o Sport teve também. E, assim, acho que são...
Contra Coritiba e Santos, a gente chegou à conclusão de que o Sport mostrou uma evolução no futebol em relação ao que vinha mostrando nas rodadas anteriores.
E eu disse que sem vitória não tem evolução nenhuma.
Não, mas tipo...
Só lembrando o que eu tinha dito no programa.
Mas a gente lembra que tipo a gente viu uma evolução tática.
Se discordou um pouquinho, eu e você fomos mais...
Aí o que eu queria saber é o seguinte. O que se viu em campo... Falando isoladamente desse jogo contra o Goiás. Lógico que não dá pra gente tirar a análise global do contexto geral. Mas, tipo, analisando só a parte tática. O que é que vocês analisaram do esporte, do futebol apresentado no Serra Dourada?
Eu achei o esporte incompetente demais, até dizer baixo.
Mas incompetente em quê?
Incompetente em finalização, incompetente em saída de jogo, incompetente porque eu achei o esporte muito lento para sair do jogo. Até quando estava perdendo.
Sim, a pegada foi muito menor.
Assim,
desatento.
O jogo do esporte não era um jogo. Era um jogo fácil, porque o Goiás era um time. Não por acaso estava lá embaixo. É um time que tem suas limitações também.
Bastante,
mesmo. Bastante
limitado. Bem desfalcado.
O esporte era um jogo que, se o esporte tivesse um mínimo de competência, se fosse o esporte do começo do campeonato, era o jogo que o esporte venceria.
Ou empataria.
Não venceu ninguém. Não, assim, mas é um jogo que que se desenhava para um time competente. Então vou tirar essa comparação do esporte do início do campeonato, porque o esporte não venceu ninguém. Mas um time arrumado, um time que vai brigar, que quer brigar por algo maior, é um jogo vencível. O time do Goiás é um time limitadíssimo.
Totalmente.
E o esporte, pela própria incompetência do esporte, o esporte perdeu esse jogo, assim, entregou esse jogo pro Goiás. Os laterais foram muito mal nesse jogo, Ferrugem e René.
Para mim, os dois piores em campo.
Ferrugem na cobertura e René numa quantidade inesgotável de passos errados.
E assim, o que mais me chama a atenção,
em algum momento do jogo eu vi a informação de que é o campeão de passos errados da Série A.
Segunda vez já. Ele tá batendo esse recorde toda rodada.
René ou Sport?
René.
Me chama a atenção a falta de. A certa falta de vontade, assim, de gana de vencer o jogo. O Sport tá perdendo de 1-0. Já vendo essa draga de vinha 9 jogos sem vencer, agora são 10. O Sport perdendo o jogo. E saindo pra atacar com uma lentidão, assim, um freio de mão puxado, irritante.
Sobre o jogo, eu acho que. E o jogo e o contexto. Essa questão que o João falou dos dois laterais. Ela reflete um pouco pra mim do problema por que passa o esporte. Ferrugem fez um péssimo primeiro tempo. Ele vinha fazendo primeiro ser titular? Vinha. Mas jogou muito mal o primeiro tempo.
Ele vinha ser titular ou Samuel. Xavier,
mas ele não, eu acho que ele jogou bem, entrou bem.
Eu acho que é uma. São as duas coisas aí. Samuel não estava convencido.
Não, mas ele só merecia jogar, porque Samuel vinha mal.
Ele também abriu a brecha.
Mas Samuel vinha mal. Aí você, como Samuel vinha mal, você. Tão mal que você.
Acho que Samuel não vinha nem tão mal. Samuel, ele vinha um pouco descontrolado. Ele foi duas expulsões que comprometeram o esporte e acabou perdendo a posição. Mas ok, Ferrugem estava muito mal em campo. E a substituição, quando vem. É a substituição de sempre. Sai Marlone, entra Elber. Ou sai Michael Leite, entra Elber, entra Samuel. Então, o que eu vejo é um esporte mecânico.
E o Wendel entrando mancha. Quando, na verdade, quando eu saí, as pessoas... Acho que muita gente imaginou que...
Que poderia dar o risco de fazer
recuar dele. E era a dúvida dele.
Era a dúvida.
Mas antes do jogo, ele disse que a dúvida dele era se ele mantinha o time normal, com Wendel e Richelli, ou se ele colocaria Regi, uma coisa mais ofensiva.
Mas aí, só pra
e aí, deixar, quando teve a chance, ele só
fez o básico. Ponto aí que eu acho que não daria pra ele fazer isso, que Diego Souza estava bem cansado e também foi muito lento no jogo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, voltando ainda pro que aconteceu, Ferrugem faz um péssimo primeiro tempo, o René faz um péssimo primeiro tempo, mas sobretudo Ferrugem, que comprometeu, foi driblado facilmente, perdeu bola. Sim, mas ainda no primeiro tempo. Aí ele faz a substituição de sempre. E tudo é muito mecânico no esporte. O time joga mecânico, é o que o João falou. O time perdendo 1-0, sai como se nada tivesse acontecido. O esporte joga assim, pro bem e pro mal.
Isso que eu ia falar, bem, já foi elogiado isso.
Pro bem e pro mal, o esporte joga assim. Só que o mecânico perdeu toda o óleo que faz aquilo girar com força, com intensidade. Hoje é tudo morno, fica tudo numa pasmaceira.
Banho-maria.
E na hora que Eduardo tem um jogador, como o Ferrugem, jogando muito mal... Eu acho que a maioria dos treinadores, quando tem um atleta que está dessa forma em campo, substitui. Substitui porque a possibilidade daquele atleta cometer um erro
decisivo
é muito grande. Então, assim, abre mão um pouquinho dessa rigidez de estar sempre testando, fazendo as pequenas variações dentro do seu sistema de jogo e cuida do time. Olha para o resto do time. Não é tudo tática. Futebol é técnica também. Ele coloca Samuel várias vezes no jogo, aciona, pensando em tática. O técnico precisa ver o desempenho técnico do time. Quem tá jogando bem e quem tá jogando
mal. Sabe quem viu isso? O técnico Goiás. Que botou a menina que fez o gol
nas costas. Exatamente.
Ferrugem. Ele viu que Ferrugem tava mal e o gol saiu assim. Um gol
e Ferrugem
um jogador rápido, botou um jogador menino novo que é rápido.
Assim, antes desse gol, cai na costa duas do... entregadas do Sport ali, que tanto, as duas pelo lado esquerdo.
Mas essa leitura que Fred tá pedindo, que Eduardo tenha, o técnico do Goiás, o comedor de pizza.
Gordinho da pizza.
Gordinho da pizza.
Ele, com todo respeito, veja. Né? Mas não, não, essa piada é da internet, não é nossa não, de que ninguém interpreta mal aí.
É, ele botou pra marcar o jogador que fez o gol, jogar em cima e Ferrugem. E na primeira bola, que ele foi lançado em velocidade, ele fez o gol. Na corrida fez o gol.
E assim, fez o gol por quê? Porque tava mal no jogo, péssimo no jogo, e o treinador não olha. O treinador, Eduardo é um treinador que hoje dá a entender, pode ser que seja diferente. A gente não tá na cabeça dele. Mas a gente só pode analisar de fora. Claro, ele não pode querer que a gente analise mergulhado na cabeça dele. E até porque ele não fala nada na entrevista. A entrevista está tudo muito tranquila, até equilíbrio para voltar a jogar. É... Então, assim, quem está de fora é um treinador que não observa o desempenho técnico. O desempenho técnico individual. Ele tirou o Wendel, colocou o Mancha, e Mancha ficou titular em vários jogos, jogando muito menos que o Wendel. Porque ele imaginava taticamente alguma coisa ali. Mas o desempenho de Mancha é pior do que o de Wendel em todos os jogos. E ele opta por Mancha. Mesma coisa hoje. Não se preocupou em corrigir quem estava mal. Marlone não fez um grande primeiro tempo não, mas jogou muito mais do que outros. Arriscou, deu um chute a gol, trabalhou. Ele não, ele mexe, sempre pensando na tática e a técnica cobra a conta. Ele cobrou. E assim, era um empate. Você tem que... Ele tem assim, ah, não ganha fora, não ganha fora. Empata esse jogo. Qual era o cenário hoje, se tivesse empatado? O cenário hoje era 4 pontos do G4 e 8 da zona de rebaixamento. Alguém ia falar em rebaixamento? Não. 8 pontos ainda é uma margem de 3 rodadas. Com o número de vitórias que o Sport tem, 6 pontos são 2 rodadas. O Sport não pode empatar com ninguém, nem com os times da zona de rebaixamento. Um time com 7 vitórias?
E já mudou a perspectiva de secação de torcedor do Sport?
Já mudou.
Já mudou. Por exemplo, sábado vai ter Figueirense... Palmeiras e Figueirense.
Você já não vai mais secar o Palmeiras, né? Exatamente.
Antes, um mês e meio atrás, a torcida do Sport
ontem.
Figueirense.
Até, veja só.
Agora é Palmeiras.
Até a hora do jogo do Sport Goiás, porque ali a rodada já vinha dando uma... Se o Sport tivesse vencido, teria ficado a 2 pontos. O Flamengo entrou no G4, exatamente, mas está lá seria... Flamengo, Atlético Paranaense e São Paulo, todos com 38. Uma vitória teria deixado o Sport com 36. Então, assim, não tinha como não pensar
que estaria 2 do G4 e 11 da zona de rebaixamento.
Eu estava observando também, eu tenho analisado e tenho trabalhado com essa hipótese já algumas rodadas, e eu reparei bastante em Durval no jogo de hoje. Durval, na minha opinião, mais uma vez fez um jogo muito ruim, muito inseguro.
Ele falhou num lance que ele...
De Zelov, não foi?
Foi.
Um javai que ele tomou.
Que tomou...
E eu pergunto...
Um dos lances que tinha sido gerado por causa de Ferrugem.
E eu pergunto pra vocês o impacto dessa queda de rendimento, se vocês enxergam da mesma forma, de Durval no desempenho do time.
Não foi o grande problema.
Diretamente nada. Matheus Ferraz esteve jogando há muito tempo por 2. Mas não só foi Durval que caiu. Não foi Durval que caiu.
Eu acho que o Goiás caiu.
Malone caiu de rendimento, Diego Souza caiu de rendimento, André caiu de rendimento.
Todo mundo.
Não dá pra personalizar em Durval.
Não tem ninguém no Sport jogando bem.
O Sport teve 4 chances claríssimas contra o Goiás.
Uma com o Michael Leite,
que ele teve o mérito de fazer a jogada individual, de driblar e avançar.
Mas estava completamente livre.
Ele poderia ter dado um passo a mais também, porque ele tinha tanto campo ainda, ele bateu muito longe do goleiro ainda. Ele tinha espaço de adiantar um pouco, chutar mais, ou tocar para André.
André se preocupou em não ficar impedido.
Exato, tocar para o lado do André.
Só empurrar para dentro.
Tocar para André com um gol vazio. No segundo tempo, com Elber no lugar de Marlone, aí Elber também teve
primeiro lance do jogo,
segundo tempo. Uma arrancada. Tudo bem que ele se confundiu um pouco com a bola lá.
Ele não teve o domínio daquela bola.
Mas ainda, eu já tinha até discutido com o Fred isso, mas, querendo ou não, ele chutou. Ele se atrapalhou todo, mas na hora, lá, na cara a cara com o gol, a bola estava no pé dele e ele chutou. Então ele errou. Independentemente de ter passado 5 metros, se confundido com a bola. Um outro lance de Michael Leite, em uma troca rápida de passe, uma das pouquíssimas triangulações que tiveram na partida. E bastava triangular um pouco lá para você...
O calcanhar foi?
E você aparecia com uma chance boa contra o Goiás. E a última...
De Elber.
De Elber na cabeça. Que eu acho que, na verdade, ele, apesar de ter dado cabeça e o goleiro ter defendido, mas eu acho que ele errou na hora que ele abriu para André. Ele abriu muito para André cruzar.
Ele tinha que ter dado bola para
defender. Exatamente. Então, mas de qualquer forma, foram 4 chances claras que o Sport não vinha ter nessa duradoura fase ruim. Na maioria no jogo do Coritiba, por exemplo, que foi 0-0, teve um lance de...
André.
De André... o outro que ele, a gente falou que ele não sabia, mas que nem que estava valendo o jogo, cabeça para fora, e uma cabeçada que foi mais um desvio louco lá. Ofensivamente, eu acho que o Sport criou mais do que aquela partida. Eu acho que ofensivamente... Agora, você pode ter quatro chances dessas e você não fazer um gol, coisa que o Sport não vinha acontecendo na primeira metade da competição. Tanto que o Sport chegou a ter, durante um bom número de rodadas, o segundo melhor ataque da competição. Só ficava sempre atrás do Atlético Mineiro. E agora, isso vem se transformando numa dificuldade para fazer gol. Zerou com o Flamengo, zerou com o Coritiba, fez um gol do Santos, zerou com o Goiás.
Um gol em quatro jogos.
Então,
ponto em quatro jogos.
Dois pontos.
Dois pontos em quatro jogos.
Empatou dois jogos. Pô, Santos e Coritiba empatou com o Santos.
Sim,
Um gol em quatro jogos. E assim, meu amigo, são 360 minutos. Você botar uma bola na rede, aí realmente Durval é um problema, mas tá, nesse momento está longe de ser... É. Não está em sua melhor fase, mas também está longe
problema,
de ser
o principal problema. O problema atual do Sport é conjunto, pô. É conjunto, e por ser conjunto, sobra para o treinador.
E aí, já transportando para o jogo que vem, que é contra
então,
o Fluminense, que era, justamente assim, o que é, pós esse jogo do Goiás, as consequências desse jogo do Goiás, na minha opinião, vai ter uma reunião da diretoria com a comissão...
Nessa sexta-noite,
né? Sem a comissão técnica.
Sem a comissão técnica, é com o departamento de futebol.
Teve um ruído de informação, passagem, mas é sem a comissão técnica.
Eu acho, Eduardo Batista, desde que assumiu o Sport, eu acho que, na minha opinião, é o jogo que ele vai mais pressionado.
Como o Figueirense do ano passado.
Eu acho que esse contra o Fluminense é mais.
Eu acho que é semelhante.
Porque é semelhante, mas eu acho que um pouquinho mais, até por conta dessa sequência, de 100 resultados ruins, essa é maior do que a do ano passado.
É maior. Essa já é próxima da maior da história do clube.
Em 99 são 12.
12 jogos, e detalhe, 99 é a lanterna do campeonato.
Quando caiu em 2012, chegou a ter 11.
Sem
vencer. Então, assim, é impressionante. A impressão que dá.
Nesse mesmo campeonato.
A diretoria dos Sport segue com o discurso que Eduardo está
prestigiado.
Quando fala prestigiado, o cara já fica com o pé atrás.
Mas no Sport a pessoa tem que acreditar mesmo.
Ele começou com 11 jogos invicto e está 10 sem ganhar.
Exatamente.
No mesmo campeonato.
No mesmo campeonato. Se o Sport não vencer o Fluminense, eu não digo nem assim, se o Sport empatar, não digo nem perder, empatar. Eu acho que a pressão em cima do Eduardo Batista vai ficar perto do insuportável.
É. Ou seja, se não ganhar, vocês acham que corre um sério risco de Eduardo cair?
Não me surpreenderia se Eduardo caísse.
Apesar dele ser um treinador de extrema confiança da direção...
Mas aí acaba a direção também querer morrer abraçada ou não.
Mas é uma direção que eu não duvido que morra abraçada. Porque, por direção, a gente tem Arnaldo Barros e Ney Pandolfo. Os dois são muito próximos, muito fechados e muito convictos.
Essa relação de confiança, claro que dá esse crédito. Mas assim, no papel de jornalista de analisar, a gente tem que colocar esse mesmo contexto de Eduardo em qualquer outro clube da primeira divisão.
Já teria
caído em qualquer outro clube.
E aí, Celso, eu vou usar...
Sobretudo do Sport para cima, que era o mercado que ele estava se projetando.
Exatamente.
Não do Sport para baixo, tipo Joinville, Chapecoense, não. É do Sport pelo que se imaginava quando teve aquela mídia toda e dificilmente alguém seguraria 10 rodadas.
Exatamente.
Sem vitória.
E eu acho que o recorte nem é de 10 rodadas. Eu acho que o recorte mais grave...
De 14.
Recorte de 14. É uma vitória em 14 jogos. 11 pontos somados. Isso gera um aproveitamento de 26%. Esse aproveitamento só é superior ao do Vasco. Aí você vai, pô, você tá fazendo um recorte. Não tô fazendo recorte não.
É o mesmo que o João fazia sobre o Lisca.
Eu não tô fazendo
recorte. Pra ser coerente.
Eu tô pegando 60% do campeonato. E 60% atual.
60% último, inclusive.
Exatamente. O Sport fez 10 jogos e tinha um aproveitamento. Era líder depois da 10ª rodada. O Sport, das últimas 14 rodadas, só é superior ao Vasco.
E é um recorde...
E 14 rodadas são 60% do campeonato. É o campeonato que está sendo disputado hoje. Aquele campeonato que o Sport fez não existe mais.
É muito parecido com o recorde que eu fazia. E aí, para ser coerente, como que eu fazia com o Náutico, com o Lisca... Quer dizer que o Náutico teve 6 rodadas.
É que o Náutico era muito pouco, que era só 6.
E depois fez 18 com desempenho de rebaixamento. E aí eu defendi ali a admissão de Lisca, porque o recorde 18 é o campeonato quase inteiro. Então, no campeonato quase inteiro, o aproveitamento de Lisca é rebaixado.
O campeonato que Lisca foi bem não existia mais na Série B. O campeonato que o Sport foi bem que Eduardo foi bem, não existe mais. Esse
exatamente.
Acabou já.
E aí, muitas pessoas no Twitter me questionavam, porque eu defendia de Lisca e não defendia de Eduardo. E eu justificava que o trabalho de Eduardo é um pouco diferente, porque o trabalho de Eduardo no esporte é mais consolidado. Mas eu sempre também disse que nada é eterno. Tudo tem um limite. E assim, e passei com ele, até com o meu ponto de vista com relação à Lisca, eu acho que se perder, se o Sport não vencer o Fluminense, eu acho que uma mudança de técnico como técnico poderia ser útil ao Sport. Nada é eterno.
Algo precisa mudar.
E você pode mudar, e é hora de ousar. É hora de você tentar alguma coisa.
Sobre essa campanha, assim,
fica na parmaceira que não dá. Você vai perdendo ponto, vai somando um jogo sem rodar, sem vencer, vai somando rodada sem vencer. E você não muda em nada, vai mudar em quê? Tem que mudar.
Sobre essa campanha ainda da queda de rendimento, da performance do time, eu só lembrei assim que há um mês, quando teve a questão, algumas semanas, né, quando teve a Sul-Americana contra o Bahia, quando teve aquela a entrevista de que se tiver, na dividida a Série A seria prioridade, porque a busca era pelo G4, enfim, e que se queixou, pelo menos de minha parte, critiquei muito aquele discurso, que vem de cima, claro, por mais que tenha sido proferido por Eduardo Batista, mas é óbvio que vem de cima. Nesse momento acontece uma coisa surreal, quase. Nesse mês, lá dos dias, acho que é 30 e 23, se eu não me engano, acho que é 23 e 30, que vai ter os jogos contra o Huracán. Se projeta para que, mais uma vez, a Sul-Americana, pelo discurso, até porque acabou se classificando a duras penas com o Bahia, mas classificou, mas a Sul-Americana pode vir a ser preterida no discurso para fugir do rebaixamento. Na fase nacional foi para brigar pelo G4, na fase seguinte ser preterida para
não escapar. O discurso continua sendo a prioridade brasileira, mas com foco diferente.
O que é o erro de todo jeito, porque assim, bastava o G4 bem distante, e outro, mais do que a pontuação, os outros clubes estão jogando mais do que o Sport, então assim, moralmente a distância é maior. Eu já usei até essa expressão com o Náutico uma vez, né? Moralmente a distância é maior do que os 5 pontos. Mas.
Muito maior,
porque os outros estão ganhando. Pô, o Flamengo já ganha
muitos times.
O Flamengo ganha quase toda a rodada. É. Assim,
Ganha quase toda a rodada.
Não, chegou já, há muitos anos que não chegava, mas.
Depois de 4 anos.
Esse é o deixou chegar mesmo.
Deixou chegar.
É. Engraçado que chegou a ser o Flamengo 10º, Sport 4, né? Mas enfim. E nessa Sul-Americana, se o Sport tiver uma campanha minimamente segura, se ainda conseguir fazer uma campanha minimamente segura, o ano pode ser ganho na Copa Sul-Americana. Porque assim, pelo brasileiro, parece que o Sport entrou na zona de marola, de ser ou marola ou rebaixamento.
Exato.
Então, nesse momento, é torcer para marola. Mas se você conseguir, pelo menos, garantir a marola, e garantir a marola, o time que está com 33 pontos, supondo que ganhe do Fluminense, ele chegaria a 36, ficaria a 3 vitórias, assim, 3 vitórias.
Se você ganhar do Fluminense, consegue estancar.
Estanca.
Pega Vasco fora, volta com a Chapecoense.
Precisa estancar. Até o jogo de ida.
Joinville e Vasco fora na sequência, né?
Precisa estancar até o jogo de ida da Sul-Americana, para que não ponha o ano a perder. Quando eu digo ano a perder, é o seguinte. É terminar o ano fazendo o de sempre. É nunca ter algo mais. Ó, é todo ano, ó, é uma campanha para não cair, campanha para não cair, e sempre outro. Não, você não tem outro torneio. Você pode tentar algo mais do outro torneio, com o mínimo de segurança na Série A.
Você pode, Cássio, inclusive, usar o outro torneio
para fortalecer a campanha.
Porque, assim, da primeira divisão.
Como aconteceu com o Flamengo.
O Sport precisa de um fato novo. Sem fato novo vai ser rebaixado.
Como aconteceu contra o Bahia.
Exatamente. Não, como aconteceu contra o Flamengo. Não, veja, perdeu o jogo do Flamengo, mas o Sport foi pro Flamengo revigorado pela classificação pela
Bahia. Então, veja só. O que é fundamental? O Sport, ele, se não mudar, se não tiver fato novo, ele vai ser rebaixado. E não há alarmismo nenhum nisso. O Sport, em 60% do campeonato, é o segundo pior time do campeonato. O Sport hoje, a gente pode dizer sem medo de errar, hoje o Sport é o 19º time do brasileiro. Existem 18 times melhores que o Sport. Por quê? Em 60% do campeonato, esses 18 times fizeram mais pontos que o Sport.
Agora, melhor, estão jogando melhor do que o Sport. Não tem, talvez, peças melhores
exatamente.
Que o Sport.
Exatamente. Não, é que jogando bem, se você for ver o Goiás...
Não, exatamente.
É horroroso.
É horroroso.
Mas ganhou 9 pontos dos últimos 5. Dos últimos 15.
Essa conta não ia fechar, não.
Hã?
Essa conta não ia fechar, não.
Dos últimos 15. Então, assim... É preciso. Algumas verdades são precisas ser postas na mesa. Tipo, aí vamos analisar o ano de Eduardo Batista. Eliminado do Pernambucano pelo Salgueiro, com o melhor time. eliminado pelo Bahia na Copa do Nordeste com o melhor time e protagoniza a campanha de média para fraca na Série A.
Dois jogos fora de casa esse ano, só Corrência e Ceni.
Protagoniza uma campanha de média para fraca na Série A. Vamos ser verdadeiros? A campanha foi boa. A campanha hoje não é boa.
É, senhores, com essa análise de Fred, que a campanha do Sport já foi boa, mas que não é boa no contexto global, a gente chega aqui ao intervalo do podcast número 170 e você já sabe que no intervalo é a hora de você encher a barriga, né? Enfrentar aquela fila na cantina, pegar aquela fila de banheiro, né?
Vencer a fome, né?
Vencer a fome. E, Fred, porque você tem uma dica pro nosso podchefe?
Com a fome, se o cara ficar empatado, é bronca.
Você tem uma dica pro nosso podchefe desse programa 170?
A dica, pra ser bem honesto, vai complicar a galera pra ir buscar.
É?
Vai complicar pra ir buscar. Que é o que tá, regando o podcast hoje, né? um pouco antes de
mentira, de começar...
Oi?
Só deu um.
Sim, tá mesmo. Um é o... É uma quantidade, né?
Sim, mas diga regando, né? Como se tivesse todo mundo... Continue, aí, prossiga no, na sua indicação.
Um pouco antes de começar o podcast...
A regando é a bolacha, meu irmão.
Um pouco antes de começar o podcast, eu ganhei de presente aqui de uma estagiária que estava numa... Fez uma viagem por aí, ela trouxe um presente para cada um da editoria, trouxe cerveja artesanal para um e tal, e para mim ela trouxe uma caixa de Bem Casado. Agora aquele Bem Casado, o original, né? Aquele docinho que é metade branco, metade preto, não. É o Bem Casado tradicional, né? Que é um pãozinho de ló, não sei como é que chama aquilo. É uma massinha, né?
Fala com, português?
Com doce leite dentro. Fala português, fala carioca.
É. Tosse pro Flá.
Tá G4.
G4 aí.
Rapaz, Casa Cave.
Deve ser Cave, né? Ou, não, é no original, sabe, né?
Desde 1860.
É Cave.
Cave,
Pra você ver. Desde 1860, né? O Diário de Pernambuco já tinha 35 anos.
É
cansado, viu, meu irmão?
Então, é o que tá alimentando o podcast hoje. Quem for no Rio de Janeiro, eu não conhecia.
Casa Cave.
Casa Cave. Eu não, realmente não conhecia. Ela disse, ó, bem tradicional e tal.
Olha aí.
Restam dois.
Guarda um desse que eu vou ter que levar.
Tinham 12... Ou 15, não, acho que 12. Restam dois. E muito então, assim, quem for no Rio.
O Rio não, bota no Google. Então esse cara vai vender pelo
não,
Google.
Não, só no. É. Veja só. Entrega sob consulta.
Você é na rua 7 de setembro no Rio. Se pedir 10, manda.
Essa caixinha aqui pra Recife.
É no centro do Rio de Janeiro, rua 7 de setembro, 183. Tem rua 7 de setembro, 137. E rua Uruguaiana, 11.
É bom, agora. Porque tá regando o podcast
é a bolacha. Ó, e essa bolacha que vocês estão falando, vou até falar. A bolacha, ela não tá solitária, não. Essa bolacha, ela tá acompanhando uma geleia de pimenta lá da Bombay, que é maravilhosa. Bombay, que inclusive tá de volta aqui nesse quadro Podchef, no próximo domingo. E a gente vai trazer novidades mais que especiais aí. Dicas, super dicas da galera lá da Bombay.
Agora, a honestidade foi essa mesmo. Que a turma... Tá mais na bolachinha com geleia de pimenta do que com...
Até porque eu não posso comer coisa com lactose.
Qual é a geleia de pimenta?
É geleia de pimenta, essa é geral. Geleia de pimenta, né? Mas você... pela semente parece ser malagueta ela. Pela semente... Ah, não, mas não é semente não. Aquilo é uma manchinha. Bom, então é isso, senhores. Bom, enquanto a galera vai aproveitar agora, pra tomar...
Essa foi a polêmica aqui. Agora foi boa.
Mas... A turma...
João não viu o último podcast, né?
Que esse negócio do ardor da pimenta diz que a água não é muito bom, não, porque espalha.
Tá bom.
Aí Cássio já correu pra lá.
Eu tô indo pra lá.
Cássio Rio disse: pode falar o que foi, eu vou tomar água.
A gelé é boa da pimenta.
É boa,
a
é
aguinha também ajuda.
Ó, voltando. Pra gente fechar aqui esse assunto e a turma não acusar a gente de ser pipoqueiro em cima do muro, Fred.
Mas você acusa até broca, que a galera acusa de tanta coisa.
Nefasta.
Fred.
Deixa eu dar minha opinião nefasta.
Dê sua opinião nefasta sobre o seguinte assunto. Dependesse somente de você. Você é Frederico Martorelli, certo? Você tem
Martorelli na mão. Professor, assim, contextualizando com essa pergunta, Martorelli que se irritou após a partida com o rebuliço todo, com a pura, Daniel Leal, repórter setorista do esporte, conseguiu entrar em contato com ele. Ele se irritou com esse questionamento, meio deixando claro que
não tem muita chance disso acontecer.
Mas 10 minutos depois também chegou a informação de que,
da reunião.
Mas enfim.
Então a pergunta é a seguinte: Frederico Martorelli, você está com a caneta para definir aí. Eduardo continua, coloca o time em campo para jogar com o Fluminense, né? Ou você não deixa nem Nem ele botar o time em campo no domingo.
Ano passado já rolou o Frederico Martorelli, viu?
Foi.
E ano passado o Frederico Martorelli
demitiu.
Frederico Martorelli ano passado demitiu. Frederico Martorelli esse ano assinaria a expulsão dos integrantes da Jovem.
Certo.
Junto com o Martorelli original. Acho que ele tem sido um gigante nessa cruzada. E, Celso, eu baseei minha coluna no seguinte, numa comparação dura com o Eduardo, para Eduardo. E a minha intenção nem é comparar Eduardo Batista com Wagner Mancini. Mas
que, que botou o Santos para jogar bola, né?
É, mas que... Não, o Santos
não. Dorival. Confundi de ex-treinador. É,
Wagner Mancini tentando fazer a vitória subir. Mas é o seguinte, Wagner Mancini é apontado e execrado pela sua passagem no Sport. Ele é um técnico execrado, considerado responsável pela com queda. Justiça pela queda em 2012. É o último rebaixamento do Sport.
É só Wagner lembrar do Sport Atlético Mineiro, onde...
Ele abriu o time.
Wagner Mancini ficou 18 jogos no Sport. No 14º, o início dele, nas 14 primeiras rodadas, ele tinha 14 pontos. E todo mundo cobrava duramente a saída de Mancini. O Sport
era aquela época de Hugo,
ele Cicinho. Que não usava ainda, né? Que ele não tinha essas peças à disposição.
Não tinha disposição, né?
Ele fez 14 pontos em 14 jogos, um aproveitamento de 33%, ganhou 3 partidas. E foi tido por todo mundo, porque como é que todo mundo define o rebaixamento daquele ano? Passou tempo demais com Mancini, quando mudou, foi tarde demais.
E mudou para Valdemar Lemos.
E mudou para Valdemar Lemos antes de chegar em Sérgio Guedes, que foi quem conseguiu trazer
uma recuperação.
Veja só, Valdemar Lemos estancou. Não foi tão ruim quanto
o Mancini. Os treinos de cambalhota.
A mudança inicial, o choque, aquele choque de mudança,
adiantou melhorado,
mas depois
foi,
Valdemar Lemos foi
Valdemar Lemos. Na segunda... Aí a diretoria foi mais rápida, trouxe Sérgio Guedes foi. E conseguiu chegar na última rodada com alguma chance de não ser rebaixado.
Jogo que perdeu para o Náutico.
Mas mesmo terminou ficando a 4 pontos do 16º. E foi o 17º, o primeiro da o que eu quero dizer é o seguinte, uma sequência tão longa como essa de resultados ruins, 14 jogos, uma vitória, 11 pontos somados, raramente passa impune.
Somente no time, principalmente em time da parte de cima da tabela.
Exatamente. O perfil dos jogadores do Sport não é um perfil de quem vai... Não é o Joinville, que está dando a vida a cada jogo para fugir do rebaixamento. O perfil de jogador do Sport não é muito interessante para jogar embaixo, não. Motivação, foco, mídia nacional. Há um descontentamento muito claro de parte do grupo. Como você falou, você foi o primeiro a falar isso, que temia lá na frente como o Eduardo se relacionaria com as questões Magrão, Danilo e, sobretudo, Hernani,
André.
E tem várias outras dessas acontecendo hoje. Há uma sensação de que ninguém do time está abraçado. Eu fiquei assistindo o jogo Fluminense-Curitiba ontem. Fred parecia treinador junto com o Edson, gritando, somando. Você não é do Sport? Todo mundo sentado no banco. O clima é... Quem sai de cara feia. Hoje o relato do jogo passado quando tirou o Wendel foi de cara feia de Wendel. O relato hoje do repórter do Premier foi de insatisfação de Marlone por ter sido substituído. Ninguém está sendo substituído de cara...
Beleza, vamos lá.
Beleza, né? Ninguém tá. Parece que o pró do time não tá sendo... Perdeu o elo, perdeu o que dá liga. E...
Um time que já foi elogiado também por isso.
Exatamente.
Que é um time muito unido. Lembra do Arraial do Diego Souza?
Exatamente. Se tivesse um tira-tema agora, se fosse questão tira-tema, ou demite agora, ou deixa, eu demitiria. Ou demite ou deixa, eu demitiria, porque sem um fato novo, a tendência é de rebaixamento. Porque não há uma tendência de melhora sendo mostrada. O jogo direitinho contra o Curitiba e o Santos, mas não matou o jogo. Jogou mal contra o Goiás, teve chances e não matou o jogo.
Não tá ganhando, pô.
Se
você não ganhar, você não estanca.
É o que o João falou, a gente falou, o que foi pra Lisca, assim, futebol, sobretudo o futebol brasileiro, tem essa história. E o exemplo do futebol europeu, que vai se usar muito, que você precisa chegar nesse nível de excelência, mas as realidades são diferentes. Se o Sport não corresse nenhum risco de rebaixamento, se a situação ser de marola, eu iria com o Eduardo. Tranquilo. E no futebol europeu, normalmente é isso que acontece. O que se questiona é se o Manchester United vai ser nono no ano ruim, oitavo. O Barcelona ou o Real Madrid no ano ruim vai ser quarto, quinto. Aí você manter o treinador é diferente. Aqui não. Aqui cai em quatro, um campeonato equilibradíssimo. E um rebaixamento é um atraso de vida. Veja só o Sport esse ano. Com a boa campanha que fez, com a organização, com a Adidas, com tudo. Passou de 40 mil sócios, vendendo camisa como água. Um clube que está pulsando fora de campo. Um rebaixamento, o jogo põe tudo a perder. Tem Cássio, muita coisa em jogo para segurar num treinador.
Cássio Martorelli. Professor, vou responder, claro. Mas só pegando esse gancho que o Fred falou do campeonato equilibradíssimo. Curiosamente, eu fiz um post hoje no blog falando a parte da Série 2 sobre os campeonatos mais equilibrados da história. Eu vou só dar um detalhe bem rápido aqui do campeonato de futebol mais equilibrado que o RCSF, que é um banco de dados gigantesco internacional de campeonatos, tem.
Cheio de colaboradores, né?
Colaboradores do mundo inteiro. É o campeonato romeno da terceira divisão da temporada 83-84. Um campeonato de pontos corridos com 16 times. Exceção feita ao campeão, que teve 7 pontos a mais que o vice. Do vice-campeão para o Lanterna foram só 3 pontos de diferença, no campeonato de 16. Ou seja, do vice até o 16º. O vice fez 51, o 16º fez... Não, o vice fez 31, o 16º fez 28.
Pronto, daí... Só porque antigamente era 2 pontos
para vitória. Aí era 2 pontos, pontos por vitória e por empate. Enfim, quem quiser dar uma olhada lá, também tem um segundo campeonato que foi um Marrocos também absurdo, mas enfim. Sobre a pergunta específica, eu concordo com o que o Fred falou, mas até pelo tempo. Porque a sacudida teria que ser no grupo, se tivesse que mudar o treinador, já teria que ser com um novo treinador.
Se demitisse agora, seria Daniel Paulista.
Não, então, aí eu não concordo. Levi Gomes, Daniel Paulista pode vencer o técnico mudido, a gente nunca sabe, ele nunca teve nem essa
oportunidade. Se demitisse, se Eduardo amanhã chega demitido,
mas o esquema é Daniel Paulista. Não, mas é isso que eu tô falando. Por isso que eu não demitiria para esse jogo. Porque eu não gostaria.
Não, mas aí você vai ficar na situação que você não vai admitir nem pra esse jogo, nem pra outro jogo.
Não, jogo agora.
Sim, veja. Joga domingo, joga quarto domingo.
Não, mas aí é planejamento, de repente, é o próprio caso de Gilmar Del Pozzo do Náutico, na hora que foi aquelas 15 horas, não já tinha tido um contato antes.
De Gilmar?
A gente deduziu aqui que talvez já tivesse tido. Então,
o empresário
foi assim, o empresário. Mas é tudo na base da suposição, e vamos supor que não tivesse qualquer tipo de contato. Então... Pô, se fosse procurar treinador, enfim, não seria pra domingo. Então, assim, entre ter um interino domingo, eu acho que seria muito sério pra ficar interino, pra jogar, pra ser Levi Gomes, pra ser Ataíde, pra ser
Daniel Paulista. Eduardo não é garantia.
Sim, João, isso é a minha opinião, isso eu tô dizendo que eu não faria pra esse jogo, porque não deu tempo, porque o Sport jogou quinta-feira, tipo, o Sport não jogou terça pra jogar domingo, pra ter, o Sport jogou... Quinta, não vai chegar sexta de noite no Recife.
É a última chance, Eduardo.
Já chega assim, sexta de noite, o sábado já é concentração. Tese,
né? Racionalmente falando, não, é a última
qualquer
chance.
Qualquer outro treinador comum
é a última chance.
Não, qualquer. Na verdade, se fosse até o próprio Daniel Paulista, qualquer outro treinador que chegasse nessa condição, seria dizer, aí, galera, qual vocês querem jogar aqui? Vocês decidam aí e eu dou a ordem durante o jogo. Porque não teria tempo algum para trabalho. Então, esse motivo para ser interino, eu me abraço com a última chance. Agora. Eu enxergo um limite. Eu não consigo... Se fosse no papel do...
Mas perdeu domingo.
Posso perder domingo?
Porque pega o Fluminense que também vem no atraso. Veja,
se perder domingo... O campeonato tem 38 rodadas. No campeonato tem 38 rodadas. Você está a 11... Detalhe. 11 vivendo. Não é que você passou 11 e recuperou. Você tá vivendo as 11 com a perspectiva cada vez menor. Porque se perder do Fluminense, a perspectiva para o jogo do Joinville... Qual é a perspectiva pro jogo Joinville? Qual é a perspectiva pro jogo contra o Respeito? Que seriam os dois jogos fora de casa, inclusive. Então, assim, uma eventual derrota pro Fluminense não cria perspectiva alguma pra sequência. Então, assim...
Até porque o Fluminense também... É isso que eu tô dizendo. Você vai pegar um time que tá tão pressionado quanto você.
E pra ser coerente com o que eu disse no podcast passado... O que muda é vitória. Eu até brinco com o Fred quando a gente fala assim, quando vence, lá fica. Você fica no ar, você vive. Quando está em Cristo, você vive com ar rarefeito. Quando você vê tudo. Você está. Quando você vê assim, ó, você respira, o oxigênio vem todo. É assim, meu irmão. Se o Sport vencer, se vence o Fluminense, o ambiente pode.
Pode mudar.
Pode ir, até porque. Há cinco não teria uma derrota, não, uma derrota, e com o comando atual não teria perspectiva para esses dois jogos, uma possível vitória sobre o Fluminense abre também um cenário para dizer, ó, ó galera, além de estancar, fala, ó, a gente tem dois adversários agora fora que nenhum time do campeonato vai ter. Os dois últimos em sequência fora de casa. Nenhum time do campeonato vai ter uma sequência como visitante para pontuar. Então, aquela chance que aparece de vez em quando, como foi essa do Goiás. Essa chance do Goiás era um cenário de vitória, é de uma incompetência gigantesca no tempo pontuado.
E lembrem que o Sport está jogando a fase fácil da tabela. Que a gente pontuou que seria a chance do Sport chegar.
É, depois pegar aquela a parte fase... difícil joga mais em casa.
É, mas é isso que eu acho que é um problema. Vamos supor, o Sport, caso mantenha uma curva de queda e precise de vitórias para fugir do rebaixamento. O Sport é um time que comprovadamente não consegue fora. Então, você teria em casa que administrar aí quatro vitórias. O Sport vai ter em casa dois jogos de nível mais fácil, digamos assim, Chapecoense e Avaí. Os outros são Corinthians, Fluminense está no meio, né?
Corinthians, Atlético.
Corinthians, Atlético Mineiro, Grêmio e Atlético Paranaense. A cavalaria, os quatro primeiros. Ou que o Atlético Paranaense está ali em cima. Meu irmão, fazer ponto com esses times em casa. É tão difícil quanto
na
fora.
Na reta final,
eles brigando pelo título.
Eu acho que o Sport precisa de um fato novo. Mas, assim, até pela... Aí eu vou respeitar um pouco o histórico do Eduardo e tal. Eu acho que a diretoria
chegou,
vai fazer isso.
Chegou nessa guilhotinha que... uma vez e tirou a cabeça.
Ano passado houve isso.
Três coisas pesam a favor dele. Ter conseguido recuperar no passado, ser um cara sério,
um cara trabalhador. E um cara que tem história. E tem um trabalho consolidado, tem uma história no Sport. Agora, eu não vejo... E aí eu acho que isso vai ser dito na reunião. Eu acho que Martorelli vai dizer mais ou menos assim. Eu não quero demitir Eduardo. Mas se o Sport não vencer o Fluminense, não, eu não vejo outra forma. Outra saída. Porque aí você passa de... Da coisa, eu tô dando a chance por justamente isso. Porque ano passado ele também estava pressionado ganhando o Figueirense e conseguiu estabilizar e tal. Só que se perder do Fluminense, é como o Cássio falou, vai para dois jogos, sem perspectiva nenhuma, fora de casa, contra a Lanterna, numa pressão desgraçada... E você vai perder, esperar mais dois jogos em sequência para trocar o treinador?
Seriam dois jogos para pontuar. Não pode ser dois jogos onde você vai...
São os três jogos que existem antes da Sul-Americana.
É por isso que eu estou dizendo aqui. Exatamente. Tem isso. Eduardo Batista nunca foi para um jogo na treino no Sport tão pressionado quanto vai para esse jogo Fluminense. Porque se a gente tem uma dúvida aqui, se alguém tem alguma dúvida aqui, se demite ou não, uma derrota do... até um empate contra o Fluminense, essa dúvida... Pra quem ainda defende Eduardo, acho que vai abrir.
Bom, senhores, então, vamos
opine, né, jovem?
Oi?
Opine.
Minha opinião?
Rafael tá concentrado dentro do futebol americano.
Ó, eu tenho uma política um pouco diferente, eu sou contrário à demissão de treinador. Acho que Eduardo, de fato, já mostrou que é capaz de reverter a situação, fez ano passado. Mas entendo também que a situação está ficando muito difícil para a diretoria. É uma questão mais de convicção. Eu tenho convicção, eu acredito no trabalho de Eduardo, como vocês falaram.
Mas só um ponto para fazer um questionamento. O próprio Eduardo falou que ano passado o que gerou a queda foi os desfalques. Quando ele voltou até o time, ele venceu. Esse ano não tem
ele
essa...
Ele até levava um pouco o número de desfalques. Ele botava 12, botava jogadores que entravam bem de vez em quando, assim, mas tudo bem.
Hoje ele tá 100%. Tu acha que isso não pesa contra?
Ele tá 100%. Ele pesa, mas ainda assim eu dou uma relevância talvez maior do que vocês deem à queda de rendimento físico de alguns jogadores que eu julgo serem jogadores-chave do Sport. Eu acho que é inquestionável que René despencou de rendimento, coincidentemente com o momento de queda de Durval, de insegurança, de falta de fôlego para acompanhar os atacantes na reta final de jogo.
Mas eu acho que isso denigre ainda mais contra o Eduardo, porque ele também é preparação física.
Eu já falei que, já emiti minha opinião aqui também, ele não é preparador físico. Ele é técnico do Sport, ele não responde pela preparação física. Ele não toca na preparação física.
Mas como é para elogiar... Quando o Sport tá. Porque o Sport pegou. O Sport e todo mundo pegou sequência de jogo quarta domingo. E aí essa queda física veio. Não
muda.
Muita gente. Tá. Aí quando era pra. Quando se elogiava a questão física, o Sport começo de campo. Do campeonato tava voando.
Como é que você consegue manter um condicionamento físico numa competição do nível de uma Série A? você tendo peça de reposição, você tem que fazer tem, alternância. Tem. Quem é o substituto de Durval?
É a única que ele não tem.
E o problema para mim é esse. Para mim passa muito por aí, é uma questão de equilíbrio. Para mim, a queda de rendimento brutal de Durval, por conta física, desequilibrou o time do Sport.
Mas ele tem substituto para Marlone, ele tem substituto para Diego Souza, ele tem substituto para André.
Para René, para todo mundo. Danilo foi muito bem contra o Grêmio. Que René não jogou. Muito melhor do que René vem jogando.
Bom, então, assim, enfim, o que eu acho é o seguinte, eu acredito no...
E Danilo é que joga contra o Fluminense, René tá suspenso.
Eu acredito no trabalho de Eduardo, acredito no que ele pode desempenhar, no que ele pode apresentar. E apesar de a sequência ser muito longa e muito significativa, acho que ele pode dar a volta por cima. Não demitiria, porque vejo virtudes que, como o Cássio destacou, uma vitória contra o Fluminense no próximo domingo, você vai para dois jogos contra os dois últimos colocados da tabela, você emenda uma boa sequência de resultados.
Já resolve.
Acabou, isso, resolveu. Isso, resolveu.
Então chegamos à conclusão que o jogo do Fluminense é a chave. Porque esse é o cenário perfeito.
Na verdade, agora, esse cenário é pode Fluminense.
É.
Todo mundo tá.
O Fluminense é o jogo X.
Ele vai pro jogo do Fluminense.
É o jogo X.
Se eu fosse Martorelli. Pra ele ir pro Fluminense, eu deixava ele pro Fluminense.
Até porque não tem tempo, que eu não ficar se lembrando.
Agora, o jogo X da Fluminense.
Segue o trabalho dele. É. Você vai ganhar alguma sobrevida, você vai ficar...
E normalmente...
Sim, mas eu acho que a pergunta era pra demitir.
A pergunta era pra
Pós-Goiás ou pós-Flu?
Olha só, aí é uma besteira. A gente se
não, não é besteira não. Não, essa foi a pergunta.
Só, hoje,
não, é besteira.
Eu demitiria pra não botar...
Sua resposta... Tanto não é besteira que eu agora fiquei sem entender. Sua resposta se referiu ao quê?
Não, a minha resposta era se eu não tivesse jeito
não, nenhuma. Não, só tô cronologicamente. Sua resposta, hoje,
não, minha resposta
foi
assim,
pós-Goiás ou pós-Flu?
Minha resposta foi aquele escolhe ou morre.
Sim,
minha
mas
foi assim, só pós-Goiás ou pós-Flu? Agora, você diz assim, ó, Fred, tu não sabe quanto vai ser o jogo do Fluminense. É um risco o jogo do Fluminense. Tu demitiria ou não? Mas aí, você diz assim, tu prefere Eduardo ou Daniel Paulista? Eu prefiro Eduardo, domingo, uma última chance.
Eu daria... Só
assim, se não fosse escolhe ou morre, se você estivesse, você é o presidente do esporte. O que é que você faria? Não é você demitir ou não, Fred? O que você faria?
Sim, mas escolhe o morro, mas escolhe o morro, você pode dizer, não demito, mas se cair da Fluminense, demito.
Então seria, mas aí tem
mais história. Como é que a gente resume aqui? Eu concordo, e todo mundo concorda aqui, menos Celso, que o jogo do Fluminense é um jogo X, é um jogo chave.
E o de Celso também, mesmo a eventual
derrota do Fluminense,
não tem problema, não derruba.
Na verdade, você vai acabar adiando esse cenário para os jogos fora, né? Esse mesmo cenário, não, você pode falar, duas vitórias fora.
O cenário que você falou, que é o cenário ideal, mas pô, um time que tem uma vitória em 14, mas
na três
seguidas, uma coisa que o Sport não fez nesse campeonato, detalhe, essas três seguidas já resolvi o ano, inclusive.
Agora tem outra coisa que é importante que a gente disse analisar numa situação de demissão do treinador. Tem duas coisas que se analisado. Primeiro, se tem nome no mercado para substituir. Se tem nome no mercado para você ir lá contratar e ser um nome para mexer de fato com o time.
Acho que até tem.
Isso é uma coisa que é preciso ser trabalhado. A outra coisa é a informação que a gente não possui, que é... se Fred está citando casos de depoimento de pessoas dizendo que há insatisfação, que o grupo não está com ele, que jogador está saindo de cara feia, que tem entrevista de não sei o quê. Aí é o seguinte...
O depoimento são dos repórteres que fizeram os jogos.
Não, eu estou entendendo. Eu estou tomando por base o depoimento que a gente tem.
E os dois repórteres citaram
pronto, então, cara assim,
feia de jogador.
Se há esses indícios... E aí quem tem capacidade de analisar isso, de fato, é quem está dentro do clube. Sim. Se eu sou presidente, eu vou considerar, certo, que eu tenho essa informação. E aí eu tenho que analisar o seguinte, tenho que descobrir. O grupo tá com o Eduardo? Tá, não demite. Essa é a minha opinião.
Até porque se o grupo não tiver o Eduardo, vai perder o jogo.
Pronto, aí o grupo não tá com o Eduardo, tem muita gente insatisfeita, acabou a confiança, o jogador quando ele tira Samuel Xavier para botar Ferrugem, quando ele tira Marlone para colocar Elber, como é que o time reage? O time fica puto com ele? O que é que se comenta? Essa análise a gente não tem. Se existe isso, aí a minha opinião pode ser diferente. Aí pra mim tem que cair. Porque você, infelizmente, não tem como você trocar um elenco
porque a gente só
pode no meio da competição.
Mas a gente só pode analisar o que a gente tá vendo daqui.
E eu nem trocaria
o elenco. E normalmente, eu não defendo essa questão de dar mais uma chance. Porque assim, se você não confia, se você tem dúvida naquele trabalho,
então é pra demitir agora.
Mas, nesse caso... nesse caso específico do esporte, neste caso, como há pouco tempo, como o Eduardo tem o trabalho consolidado, como o Eduardo já passou por situações semelhantes ano passado e se saiu muito bem, por conta desse histórico do Eduardo, histórico do ano passado, histórico dele no clube, eu daria esse jogo.
Eu também acho.
Normalmente eu não faço, normalmente eu discordo. Mas nesse caso específico,
quando você dá um jogo, você está perdendo três pontos.
Mas nesse caso específico, sim. Agora, se houvesse coisa de grupo não tá com treinador, não sei o quê, eu acho difícil
vencer. Se hoje fosse domingo,
se assim,
espaço fosse no outro domingo, eu demitiria Eduardo.
Pronto, mas aí então bate com
mas o que
é. Mas bate com o que eu falei, eu disse,
bate, eu concordo.
O cara, o jogo foi quinta em Goiás, o cara vai, noite, vai chegar sexta-feira de noite pra jogar domingo.
E só, então, vem, assim, e só vem satisfação aquele negócio. Grupo de jogador derruba treinador. Eu acho que não é isso.
Eu acho que não é isso. Eu também acho que não. Eu acho que é o discurso.
Acho que essa insatisfação, jogador quando sai puto, sinceramente, é o Wendel. Eu acho normal. O Wendel saiu no primeiro tempo.
E o Wendel é um cara que não vai sair puto com o Eduardo. O cara que segurou a contratação, a renovação de Wendel foi Eduardo.
Saiu do time, inclusive. E saiu do time quando ele saiu no primeiro
tempo. Eu acho que era feio de jogador.
Porque ele saiu, porra, lógico que ele fica
puto. Eu acho que era feio de jogador. Não significa que o jogador tá com o treinador, quer derrubar, não. Mas é o seguinte. É que há um clima de. Um clima pesado, que não, às vezes o próprio treinador está no clima pesado também.
O clima pesado é criado pela falta de vitória.
Exatamente, o clima pesado de
não está ganhando. Sadio.
Mas é o que eu tô dizendo, o Fluminense não está ganhando e...
Já está jogando mais do que o Sport.
E arrasta e grita. Está ganhando menos.
Está jogando mais, assim.
O futebol jogou melhor contra o Curitiba.
Bom, a gente vai chegando para debater mais um clube aqui. Lembrando que está faltando pouco tempo para o fim do programa, a gente vai entrando aqui na reta final, mas a gente fez uma análise mais aprofundada da próxima rodada da Série B, dessa 24ª rodada, da 25ª rodada da Série B no programa número 169. Então,
quase todo para o Náutico Santa, né?
Então, se você está querendo se inteirar um pouco mais...
Os programas de terça é Série B, os programas de quinta é Série A.
Quando tem rodada cheia na terça...
Isso. Então, aí, se você está sentindo um pouco de falta, pode procurar a nossa análise sobre os compromissos de Náutico e Santa... no programa 169. Bora começar falando do Náutico, um assunto que, apesar de a gente ter falado bastante do Náutico no programa anterior, a gente não teve a oportunidade de debater mais aprofundadamente, que é a contratação, a escolha de Gilmar Dalpozo como substituto de Lisca. Cássio, no programa, naquela ocasião, ele trouxe como destaque o período de 15 horas entre a demissão, o anúncio da demissão de Lisca e da contratação de Gilmar.
Só para começar, assim, eu quero começar porque eu não participei do programa, então nem dei opinião sobre a saída de Lisca.
Mas não precisava, né, jovem?
A saída de Lisca não precisa, né?
A gente resgatou sua opinião.
Aqui no programa?
Claro.
Eu não escutei.
Se tivesse escutado, não teria bebido algo em vez de quando comeu a pimenta.
Sobre a escolha de Gilmar Dalpozo, eu gostei da escolha, porque é um cara que tem um trabalho, uma metodologia, um perfil, uma visão de futebol parecida com a de Lisca, e eu acho interessante você não ter uma mudança radical nesse momento. Eu acho que manter um pouco da base de Lisca, o estilo de trabalho, eu acho que ia salutar pro grupo, porque o grupo foi montado por Lisca. E trazer um treinador com a mesma linha, acho legal. Gilmar tem uma diferença com o Lisca, que Gilmar tem conquistas na carreira, Lisca não tem. Tem trabalhos consolidados. Um trabalho consolidado, na verdade, que é o Chapecoense, mas um trabalho de longo tempo, que Lisca não conseguiu até agora na carreira concluir em clube nenhum. Eu acho que a escolha de Gilmar Dalpozo foi uma escolha acertada da diretoria. Um treinador que está dentro do orçamento do Náutico, não é um treinador caro, que ainda procura mercado, ainda procura se firmar. O Náutico é o clube de maior visibilidade que ele vai trabalhar. Eu achei a escolha boa. Para esse jogo do América, e aí a curiosidade é saber qual vai ser o comportamento do Náutico nesse jogo do América, porque a maior crítica, uma das maiores críticas feitas à Lisca, era justamente o desempenho do Náutico fora de casa, né? Que era um desempenho muito aquém, um time jogava muito fechado, se acuava, enfim. E aí vamos ver como o Gilmar vai... Como é que o Náutico vai se comportar contra o América, que é um jogo difícil. Uma derrota do Náutico contra o América é um resultado normal. Já era normal se o Náutico estivesse bem. Porque o América é um dos times que estão brigando pelo acesso. Venceu fora de casa Sampaio Corrêa. O jogo também briga direto. Então, assim, uma derrota do Náutico está dentro do contexto. Normal. É normal. Em qualquer situação.
Até jogando bem pode perder.
Exatamente. Em qualquer situação. Resta saber como o Náutico vai se comportar. Porque você pode perder jogando como o Náutico vem jogando com o Lisca, que era, você olhava no relógio, esperava o Náutico levar um gol e terminar o jogo, ou você jogava, perder, mas jogando agressivo, jogando pra frente, jogando com chance de ganhar. Essa, pelo menos, é a expectativa que eu espero ver. Que o Náutico perder, pode perder, mas que tenha uma outra postura com o Gilmar. E Gilmar, no ABC, que treinou no começo do, no, na Série B, no ABC, ele teve, ele conseguiu 3 vitórias fora de casa com o ABC.
Mas teu técnico consegue isso com o ABC, meu amigo.
É, só não consegue ganhar em casa, né? É verdade.
Eu até cheguei a citar isso rapidamente no programa anterior. Eu acho que o Dalpozo foi uma boa escolha. Dentre os nomes que surgiram, e o dele nem surgiu na primeira leva de especulações, ele agrada bastante. Mas é óbvio que há uma leitura otimista de todos em relação a Dalpozo, porque a gente, o trabalho que se remete a Dalpozo é o trabalho da Chapecoense. Ele teve 2 acessos com a Chapecoense, né, da Série C para B,
da B pra
e da B para A.
E caiu na A.
E é esse trabalho que tá muito vivo ainda na cabeça do mundo.
É recente, né?
Muito recente. Agora, a fase anterior a Chapecoense, ele é um treinador de times pequenos. Não que a Chapecoense seja muito...
Veranópolis, grande, né?
Ele até conseguiu transformar um pequeno num contexto, num médio, hoje num médio. Mas o trabalho dele pós-Chapecoense é um trabalho que nada deu certo.
É, ele no Criciúma e na ABC. E... Mas é aquele negócio, você tivesse bem, não vinha, né?
Exato, mas assim...
Se você tivesse...
Eu também... É, por que isso é ruim? Esse ponto de Criciúma e ABC. Ele não conseguiu mostrar que tem a característica de apagar incêndio. De pegar uma situação ruim e
ter... É exatamente o que o Náutico está buscando, só tem um detalhe, né? Que no ABC... É muito conturbado lá. Tem muita questão interna, muita questão política.
Ele
muito...
está detonando o pessoal de lá. Detonando.
O ABC é complicado. Não é só o
puro. Mas o Náutico também, né?
É, o Náutico também.
Mas ele não pode achar que veio para um lugar que ele não vai encontrar isso, né?
Tá tranquilo, rapaz. Esse tradinho se cobriu dia a dia.
Então, assim. Mas vamos ver. Eu acho que assim, a aposta foi muito interessante por não ser um rompimento brusco da linha de trabalho, porque se ele traz um
grande ideia da vida,
motivação, ser um
que é outra linha,
um Vica da
eu
vida.
Eu não tô nem falando do treinador candidato, tô falando que ele
é outra linha, o rompimento é grande, o tipo de jogador que é acostumado a trabalhar,
Givanildo,
é outra coisa. O tipo de jogador que trabalha, o tipo de time que trabalha. Lisca contratou, pediu reforços pra uma ideia de time, que é uma ideia de time próxima aqui dá o pouso trabalho, então eu acho que é um perfil interessante.
Ô Rafa, o que é que dá pra gente imaginar de mudança já pra esse primeiro compromisso de Gilmar como treinador do Náutico?
Guilherme na lateral e Bergson entrando no lugar do Fabiano, que tá machucado. O esquema volta do saído 3, com 3 zagueiros, que se eu falar rapaz que era 3-5-2, ele negava. Ele dizia que era um esquema com 5 defensores, uma linha de 5. E volta pro 4-4-2, agora é 4-4-2 o mesmo de Lisca.
Com 3 volantes. Assim,
Não são 3 volantes.
Que é Bergson,
né? Eu não vou mais discutir esse assunto aqui.
Não, vamos lá.
De Gil Mineiro.
Qual é o meio de campo?
De Gil Mineiro. O meio de campo...
Gil Mineiro tá no time.
Calma, jovem. Deixa eu terminar de falar, pô. Os 4 da frente seriam Patrick Vieira, Douglas, Yutinho
e Bergson.
Aí o que acontece? Ele gosta
aí Jonanias e Marino.
É,
4-4-2 clássico.
Ele não pode jogar.
4-4-2 clássico.
É, que eu até brincava com ele, que eu dizia, isso ainda com a bola parece mais um 4-2-4 do que outra coisa, né? Que ele libera os caras pra rodar, não sei o que, e termina não dando certo.
É um 4-4-2 clássico, mas com 2 volantes, de uma pegada muito maior do que o 4-4-2 clássico, que é um volante realmente cabeça de área e um que encosta mais. Esse segundo poderia ser Marino, mas não... Só observação, só dizer que você falou clássico, a primeira coisa que eu pensei.
Mas eu acho que ele é.
É que você falou, é só assim, porque você falou o 4-4-2 clássico, eu pensei assim, tipo, é um clássico, mas acho que são 2 volantes bem.
Quando tu pensa em 4-4-2, pensa o quê? Eu penso em Brasil 94.
Mas
ali não é o 4-4-2 clássico, não.
Eu acho o 4-4-2 clássico, o Brasil 94.
Não, 4-4-2
clássico. Quero ver.
Era Dunga, Mauro Silva
Raiz.
Pegador, aí Mazinho.
Era Raí, ou depois de Mazinho
era o Raí, foi só estrepo.
Sim, mas.
Não, pô, foi estreia, não, foi a primeira fase todinha.
O time trabalhou, o time chegou
na Copa. A partir do jogo que os Estados Unidos
já recebeu. Então o Náutico é o 4-4-2 clássico, porque ali são 2 volantes e nenhum dos dois tinha uma série de jogos.
4-4-2 clássico pra mim são 2 volantes e 2 meias de criação.
Mas
O Brasil de 94 não tem dois meios de criação em lugar nenhum,
clássico,
velho.
O meu clássico do clássico é mas dois volantes pega dois e dois meias.
É, mas eu acho que a composição.
Pois se ele bota o William Magrão no lugar de Marinho.
Aí você vai conversar ninguém.
No lugar de Marinho sai, já é um meio de campo muito aberto, porque agora, o William Magrão sai mais.
Mas é muito difícil jogar com dois meias meias. Eu não sei que time.
Com que meia ele joga?
É. Não, é só lista não. Qualquer time joga com dois meias meias. Normalmente você só tem um meia.
Meia meia pra mim. E o time é um meia. Pelo amor de Deus,
é como não, não,
ia, não é mesmo. Agora, e o Tinho Douglas continuam.
E o Tinho Douglas continua.
Daniel Moraes.
Daniel Moraes no banco. Foi testado na segunda parte do treino, mas...
Tira a dúvida, ele testou o Gil Mineiro?
Não.
Já, tá, já ganhou um ponto.
Rapaz, muito... quando tu pega abuso, tu é...
Meu amigo...
Ah!
Mas...
Ah! Peraí.
Eu tenho pega abuso com qual jogador?
Ah! Galera, pode marcar, galera.
Volta, o dono do programa voltou.
Peraí.
Indominável.
Meu irmão, eu tenho que dizer, todo programa que eu gosto do futebol do cara, velho. Meu irmão, veja, eu sou da linha de céu, só
não
é claro. Cássio, acabou com ele.
Cássio,
acabou com
beleza, ele. Veja, tu tem como gostar do Indominável. Eu duvido tu me arrumar um argumento pra gostar do Gil Mineiro.
Pô, ele se arruma bonitinho, pô.
Gente boa.
É, gente boa.
Miteiro,
gente boa.
Meu amigo, futebol.
Miteiro. A galera da Tenalto com Mil Grau, pô.
É, tem um
Instagram, tira só chama ele de Gil Mineiro.
Não, mas não tem condição, não tem condições de jogar em nenhum time da Série B.
Fez um gol no clássico aí.
Aí tá vendo isso. Tá vendo isso, dá não. Sem condições. Ganha um ponto, Gilmar deu ponto, já ganhou ponto. Se não tá pra jogar, perde ponto.
Eu falei do técnico, né? Só queria. Mas só acrescentar que sobre a pressão do jogo, pro Náutico existe, é enorme, porque a diferença do Náutico vem se afastando nas últimas rodadas. Mas. Curiosamente, para dar o pouso, ele não pode carregar essa pressão.
Zero.
Então, ele não pode carregar essa pressão. Agora, ao mesmo tempo que ele não pode carregar essa pressão, talvez imponham a ele essa pressão. Dizer, meu amigo, por mais que, veja, seu trabalho não vai ser avaliado em absolutamente nenhum resultado que aconteça, negativo, que aconteça contra o América. Mas, a gente precisa, velho.
Precisa.
Esse joguinho... Esse joguinho não é o joguinho que, tipo, pra ele não faz nenhuma diferença, mas pro Náutico pode custar demais, até sobretudo porque o América tá... Não,
e faz pra ele, assim, diretamente, porque é óbvio, assim, se o Náutico ganha esse jogo, o Náutico volta pra briga, e aí ele vem, aí o Gilmar Del Pozzo começa o trabalho a mil. Se ele, porque o Náutico ganhou do América Mineiro, o Náutico volta pra briga. Se o Náutico perde, se distancia, aí vai ser aquele trabalho formiguinha...
Grão.
O empate é um bom resultado.
O empate já é bom resultado.
Já é um bom resultado.
Pegar o Atlético Goianiense.
Já é um bom resultado... É um bom resultado.
Não,
talvez, pelo os outros times vão até jogar em casa e tal, talvez possa até aumentar um pouquinho ainda mais o G4, mas ao menos mais estanca. E segura um.
Ó, o Santa Cruz, no mesmo horário do sábado, 16h30, o Náutico pegando o América, o Santa encara a Luverdense, recebe a Luverdense. E a Luverdense vem de uma sequência de 6 jogos sem perder.
O time que Fred
não deu... começou antes. Começou um jogo antes do 5-1.
O time que Fred não deu o menor cartaz naquela discussão do Luverdense-Paraná.
O Luverdense na décima...
Não esquece, meu irmão. Tu lembra do negócio? Eu não esquece também não, jovem.
Na 19ª rodada, o Luverdense tinha empatado por 1-1 com o Mogi Mirim fora de casa. E aí na 20ª foi o 5-1 no Náutico. Como é que vocês imaginam?
Ele chegou até ganhando no último jogo, sofreu um empate.
No último lance.
Foi.
No último lance. Assim, chega a taquicardia na torcida do Ceará, não foi fraca, não. A turma era o último jogo da rodada. A turma olhando, o último lance, o Ceará ficaria a uma rodada de sair do Z4.
Aí Ceará vai sair, Cássio.
Aí com o gol, ficou a 4 pontos, ou seja, no mínimo 2 rodadas. Mas esse time ainda falta um jogo, que é o jogo Atlético Goianiense e Criciúma, que foi adiado. Sobre o jogo do Santa, professor, a gente cansou de falar aqui da... É óbvio que a gente cansou de falar da sequência do Santa em casa, que essas primeiras rodadas, 4 em 6, né? 4 e 6. Poderiam ser o salto do Santa pro G4. Mas, ao mesmo tempo, um time que ganha 8 jogos seguidos em casa... Quem é que acha que é Felipe? Felipe Assis, que diz uma estatística. Quanto mais a estatística aumenta, maior o risco
de acabar. Quanto maior o tabu, mais
gigante. É de uma obviedade gigante
e verdadeira.
Quanto maior, com 8 é óbvio que assim. Que não ia chegar a 12, 15, 16 vitórias seguidas. Mas foi uma péssima hora para isso acontecer. Eu acho que deu uma freada grande.
Deu
uma freada grande.
Deu uma morgada.
Moral.
De público, já vai ser sentido no público.
Não, público não, que deu 10 mil pessoas.
Mas eu acho que seria o jogo, eu tava até conversando.
Sim, não, exemplo, eu não vai ser um grande público, mas também não vai ser um público na faixa do jogo.
Mas poderia ser um grande público.
Poderia ser um grande público. Eu encontrei meu pai quarta-feira. A primeira coisa que ele falou comigo foi assim: meu pai é tricolor, né? Ele falou: rapaz, porra.
O pai de Fred é tricolor, só pra galera ficar registrado aí.
Rapaz,
eu pensei em repetir isso também.
E o Santa Cruz ontem, porra, eu já tava certo que eu ia sábado, a primeira vez que eu ia. Ou seja, reflete um pouco o torcedor de Santa Cruz.
Porque boga demais.
Que vinha desinteressado. Porque, tipo, tinha 10 mil indo.
É, aquele negócio, não tem
40 mil foi contra o Grafite, na estreia de Grafite.
Tinha um jogo à parte.
É, jogo à parte tinha 10, 12 mil indo. Alguns torcedores, essa faixa de torcedor que tá fora.
Que é a turma que não confia, que não tá.
Que não é, que não é, tá que é o torcedor médio, que não é o cara que vai todo jogo. É. Que no Náutico são 3, 4 mil. No Santos, no Sport são 10.
É, a turma que vai.
Né?
Faça chuva, faça sol.
É, que vai ali mais. Nem já foi 10, hoje é uns 8. Mas, mas como o Santa vinha bem, vinha nessa conseguindo botar 10. É, esse torcedor médio se afastou, sentiu o golpe. E é muito perigoso o jogo contra a Luverdense. Vai, se o Santa ganhar, o Santa volta.
João Paulo não joga.
É. Se o Santa
ganhar.
Tá suspenso.
Se o Santa ganhar, o Santa volta. Não, é impossível dizer a quantos pontos vai.
É, tem rodada, né?
Ficar, tem rodada. Eu diria até que a tendência é que fique a 6 mesmo que ganhe. Que cai pra 5 ali, eu não tô com a tabela.
E é isso que. Isso aí.
Que é o formiguinha.
É o que tira o. O torcedor.
E aí o Santa, de certa forma.
Que é o mal dos pontos corridos. Torcedor não tem paciência nenhuma pra trabalho de formiguinha.
É.
E só quem tem trabalho pra formiguinha é time que joga. É o Goiás, que joga com 2 mil pessoas no Serra Dourada. É o São Caetano quando tava jogando os pontos corridos até aquela fatídica morte do Serginho, que aí o São Caetano se acabou ali. Mas é um clube que quando surgiu. Esses clubes assim, sem pressão de formiguinha, porque.
É a vida dele, né? O Bragantino já passou Santa Cruz.
Não, porque. Passou, que a gente não dava menor. Porque joga com 300 pessoas, com 1000 pessoas. Meu irmão, quando o Santa tá empatando com o Paysandu em casa, o jogo tá difícil, o Formiguinha aceita o empate tranquilamente. Tranquilamente. O clube de massa eventualmente ganha. Mas quando não acontece isso, a pressão faz com que leve o contra-ataque e a pressão fica muito alta e você não consiga nem buscar o empate, o Formiguinha.
Então, Cássio, o assunto do programa hoje. O Sport levou um gol do gol contra o Goiás, fora de casa. Aos 38 minutos do segundo tempo, num contra-ataque em que o time estava inteiro na área do Goiás. É justamente isso. Sente a pressão e para de aceitar os empates. E que é o caso do Santa, que é o caso do Náutico, que é o caso do Ceará. Por isso que se afunda. Porque não tem lógica nenhuma o Ceará estar na zona de rebaixamento. Mas tá. Por quê? Por causa disso.
Pressão.
E o Santa vai ter uma pressão.
E o público, eu acho mesmo, vai ser um público fraco, mas é aquele jogo assim.
Mas assim, é um jogo
à parte, assim, falando do time mesmo.
Vai ter que ganhar.
Vai ter que ganhar.
É a hora do jogo de pagar a conta de luz.
É.
Lembra aquela analogia que eu fiz?
Já tá pagando atrasado.
Já atrasou.
Já atrasou.
É porque
atrasou.
Assim,
vai ter que pagar.
É o que a gente falou, o Santa subiu uma arrancada constante, e não foi meteórica. O Santa não subiu de forma meteórica. O Santa subiu.
Tanto é que em nenhum momento chegou no G4.
O Santa subiu. Gradualmente, com muita solidez, eu diria. O Santa estava um time começando a ter perfil de quem ia brigar de verdade. Aí passou várias rodadas daquele 4-3, né?
Porque não ganha fora.
5-4.
Porque não ganha fora.
3.
Agora
voltou a casa.
É, lógico que é
assim. Ele precisa ganhar para voltar para aquela conta do 4-3.
É, porque assim, na hora que você ganha, você não ganha fora, você joga sempre.
Obrigado
fazer,
a vencer.
Obrigado a fazer resultado. Na hora que você uma hora você vai tropeçar em casa. Na hora que você tropeça em casa e você não ganha fora, você desce uma casinha.
É, desceu. O Santa não ficou na mesma. O Santa desceu uma casa.
Agora, tem um adendo desse jogo contra o Santa Cruz, contra o Luverdense, que o lateral esquerdo volta, né?
Tem que voltar.
Porque, meu amigo, não pode ser Lúcio, não.
Se for Lúcio...
A mesma crítica que eu fiz pra gente, meu irmão, Lúcio não tem
Lúcio condição. Lúcio é pior que Juninho.
Não tem a mínima condição de jogar Série B.
A gente escutou aqui na última edição, João, qual era a nota de Lúcio?
Qual que?
Qual era a nota de Lúcio naquele jogo? O Yuri mandou 3.
Não, menos.
Cheguei nele, quando chegou, quase deu um cascudo nele. 3 aonde?
É, porque ele...
Era eu daria 2. No mínimo, e eu
ia Lúcio, meu Deus do céu. Não dá. Não, Lúcio e Vitor. Os dois laterais de Santa Cruz, naquele jogo com o Paysandu, os dois laterais enterraram Santa Cruz. Vitor, a gente
cansou de criticar daqui com o Sport e criticou com o Santos jogador. Agora, vai lá. Mas Lúcio, pelo amor de Deus. Lúcio,
pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus.
Ô, Celso.
Fala.
Quanto tempo de programa?
1h30.
Bom. A gente suspendeu o tira-tema hoje, né? Pelo da carruagem. Vou fazer uma pergunta que chegou aqui do Caio Henrique. Que ele pode responder sem muita argumentação, só responder mesmo.
Que fica porque a gente sempre faz isso, né?
Que fica um mini tira-tema, que é interessante a pergunta dele, porque é uma rodada ruim pra todo mundo, né? Foi uma rodada...
A rodada passada todo mundo empatou e essa rodada todo mundo perdeu.
É, então é uma rodada pesada. E aí a pergunta é bem pertinente. Qual time de Pernambuco tem mais chance de conseguir o G4?
Central.
No final dos seus respectivos campeonatos. Cássio quase teria sido muito perspicaz se ele não tivesse mutado. No final dos seus respectivos campeonatos. Abre parênteses, A e B.
O cara falou isso?
O cara falou.
Porra, né? Central.
Caiu essa hora da G4 vida. Hoje.
Central, que no caso, na série D é G2. O Central tá brigando pelo G2. Bicho, precisa vencer.
Essa pergunta é difícil.
Difícil.
Hoje é Náutico.
Hoje é Náutico.
Peraí,
qual dos times?
Qual
Náutico?
Eu tenho que saber
qual dos times da A e B. Santos Sport Náutico. Quem tem mais chance de chegar no G4?
G4.
Nesse momento.
É.
Nenhum.
Nenhum.
Isso não é ficar em cima do muro. Pelo contrário, isso é mais.
Escolha o muro.
Não, veja. É quem tem mais chance.
Eu acho que nenhum chega.
Nesse momento.
Não, veja, entenda. É quem tem mais chance.
Na série, eu acho que
entre os três. Não é quem a gente acha que vai chegar, não.
Eu acho que o
Sport. Entre os três, um tem mais chance.
Sport não.
Sport não é.
Até pela dificuldade do campeonato.
Em algum momento do campeonato, o Sport era o que tinha mais chances.
Ah,
mas agora. Agora.
Não, eu vou dizer uma forma que talvez você siga.
Dos três, o Sport é o que tem menos chance.
Vou dizer uma forma que talvez você siga. Minha escala: Santa, Náutico e Sport.
Na minha, Náutico, Santa e Sport. Acho que. Tem que ver qual é o sinal do oposto. Mas. Olhando pelo lado de Lisca, né? Porque
o oposto seria Náutico
Santa
Sport.
Náutico Sport.
Santa Náutico Sport.
Santa Náutico Sport.
Mas, assim, bem longe.
Santa Náutico Sport, pelas mesmas contas que a gente faz em todos os times. O recorte mais de 10 rodadas assim, do Santa Cruz é ascendente. Ascendente de
somar o Santa está somando pontos de quem briga no campeonato atual. Sport e Náutico tem pontos de um campeonato que acabou. Santa,
Náutico e Sport, mas muito longe. E o Náutico tem que ver essa incógnita aí de
oposto
se vai recuperar ou não.
É um. O Salgueiro também não deve pegar G4.
Nesse momento é uma repartativa.
A e B.
Celso.
Galera, daqui a pouquinho mesmo, a gente vai dar o resultado da nossa Frente das Frentes 2.
Tem sorteio?
Tá pronto já, que eu tô ligado. Frente das Frentes 2. Rapaz, esse é pau, viu? O nome que saiu aqui, eu fiquei até triste de não ter sido o meu.
Enquanto estiverem ouvindo o programa, a gente vou colocar no Twitter a estatística geral de
participação.
De participação, tudo. Foi,
agora,
foi...
digo logo, véio, teve gente que vacilou.
Foi gigantesco.
O RT e o Twitter fechado. Como é que a gente vai saber o cara da RT?
É.
Só aparece o número, não dá pra
contar. Aí é bronca. É. Olha, mas antes de a gente falar da Frente das Frentes...
Compartilhamento público, né?
A gente vai para um Pod Indica, que tem tudo a ver, na verdade, com
porque são 15 pares de ingresso, né?
São 15 pares de ingresso, né?
São 30 ingressos. Quero que você aí sozinho é 30 filmes.
É, 30 ingressos.
Faz aquele que a sugeriu, chama a galera da rua.
Essa é a pior ideia
da história. Essa é a pior ideia.
A pior, meu irmão, essa aí é a pior ideia.
É. Essa ideia é pior do que o Campeonato de Pelada.
Muito pior, meu irmão.
Meu irmão...
Vocês estão imaginando, assim, você poderia ser um cara mais novo, poderia ser um ouvinte de 12 anos de idade, que a vida do cara é a sala de aula. Pelo menos assim, na minha adolescência era assim. Meus amigos, tinha os amigos da rua e da sala de aula, era
uma pessoa muito fechada. Na minha sala de aula não tinha perigo de eu levar a sala de aula inteira para o cinema, não. Eu tinha 30.
A ideia é ruim.
O cara mas, que leva mas a sala de aula todo pro cinema, o cara é tão otário, hoje, vai chegar o objeto primeiro e vai tirar ele.
Mas é o único que vai ficar sem ver o filme.
Vai lá fora que o televisor chegou e vai tentar te botar, ele vai dar uma tapa.
Ó, mas é o seguinte, o nosso Pod Indica de hoje é justamente tem a ver com esses filmes. São 15 páginas de ingresso, a gente vai citar aqui 15 filmes inesquecíveis para a turma do podcast. Eu vou começar que eu já coloquei a lista primeiro lá, não vai dar para a gente justificar muito, que a gente já está com 1h34. Os filmes, os meus três filmes prediletos, não vou nem falar em ordem, mas Star Wars, a trilogia. A trilogia não, vou botar os seis filmes.
Exologia, como é que chama?
Exologia.
Isso aí já tem outro nome.
A trilogia de Senhor dos Anéis. E eu vou colocar Matrix por conta do primeiro filme.
essencialmente.
O último é ruimzinho.
Mas vou colocar Matrix. Matrix no cinema foi um dos filmes que eu fiquei mais tabacudo olhando pra tela.
Matrix é um filmaço.
Não, cinema, quando ele disse assim, meu irmão. Esse...
Esses são os meus três.
Curiosidade, eu fui com a minha sala. Não foi as 30 pessoas já sabem, mas foram umas 8. Assim, terminou a aula, tinha a sessão do Tacarona. O Tacarona era um shopping recente na época. A turma foi pro Tacarona pra ver.
Não, isso aí, 8 tudo bem, cara. Assim,
um dia eu vou conseguir trazer minha turma
todo mundo. 8 tudo bem. Vamos lá, rodando rápido.
Desse senso, só assina embaixo e Matrix.
Não, a minha, vamos lá, a minha é Rock. Que não é trilogia, mas já são 6 filmes também.
Estaria também na minha.
O Rock 5 é muito ruim, mas aí...
Entra na cota.
É, Rock, De Volta ao Futuro, aí sim uma trilogia.
Incrível.
Sensacional. E o filme, meu amigo, que passou, assisto. Curtindo a Vida Doidado.
Muito bom.
Esse filme, meu amigo, Save é Ferris. Clássico dos clássicos. É...
Save Ferris.
Assino embaixo de Volta ao Futuro.
O que você fala, ou não.
Não, Fred, se vai ser filme cabeça, vai parecer um filme francês aí no meio, eu tenho certeza, velho. Bom, pra escolher filme é complicado pra mim, que eu sou viciado em cinema, velho. Acho que eu vejo, se brincar, por semana eu vejo 3, 4 filmes, série pra cacete, mas...
Que horário, tu, velho? Só uma curiosidade.
Madrugada, já vi o trabalho feito você. Enquanto você tá vendo a Lasca,
eu tô vendo esse filme. 23h50, aquela sériezinha, aquela sessão 22h40.
Eu desistiria, eu dormi já algumas vezes.
Eu trabalho muito no Now e no Popcorn Time.
Tu fala cinema, pô.
Hã? Não, cinema, falei cinema, foi...
Falou filme. Ah, então tudo bem.
Mas cinema é quase tudo também, quase uma vez por semana. E escolhi 3 aqui rapidamente. Dora de Titãs, que é... Eu tinha que falar do americano, lógico, que é clássico. Meu filme predileto. De Treinamento, porque Denzel Washington tá muito perfeito bom no filme. E Os Infiltrados, velho. Que
assine embaixo de nenhum.
Os Infiltrados é um dos filmes que eu até hoje não entendo, porque DiCaprio não foi pro Oscar. Que aí merecia.
Fala o teu, Fred.
Vê só, eu não tô.
Não, com... não, fala o teu.
Não, por que, Fred?
Não, porque ele assinou embaixo um meu, que foi de Rotura, assinou embaixo de Rafael, de Celso, que foi.
Não, o meu era do
Celso.
Eu não assinei nenhum. Eu acho bonzinho Os Infiltrados. Do Ed Tens, eu não acho nenhum melhor.
Diz o teu.
Eu acho no mim qualquer.
Eu tô pensando até agora, eu gosto de tanto filme, que pra achar 3, eu vou cometer tanta injustiça. Por exemplo, eu sou fã dos 3 que Celso falou.
Mas sabe por que você não leu o grupo do WhatsApp? Se você tivesse lido, eu tinha os 3 na cabeça.
Não tenho. Você fala, naquela hora que você fala, eu tô até agora pensando, você falando besteira de futebol, eu pensando aqui e eu não consigo. Bem, um mais simples e outra, uma coisa que eu vi que vocês não falam, ninguém falou filme, mas você fala meio que uma franquia, né?
Sim.
Pronto, a franquia Mad Max, acho que eu já falei outras vezes aqui, então esse novo recente arrebatador. Assim como eu chutei e acertei a história do Brasileiro do Oscar, pode botar Mad Max pra ganhar as indicações pro do ano que vem. O segundo filme é mais pelo gênero. Porque eu acho que foi o primeiro filme de terror que eu vi na minha vida. Sexta-feira 13, parte 6. Não é o filme exatamente que eu gosto.
Franquia também.
Que fez eu gostar de outro filme de slasher, que é... Eu morro de medo, eu vejo no Mute. Mas eu boto Sexta-feira 13, Halloween... Fred Gru, que eu acho mais besta, mas Leatherface, que é do Massacre Serra Elétrica, eu gosto de assistir tudinho, meu besta, o cara e outro que são mais mal feitos, você vê os erros de gravação do filme e tudo. Agora, o terceiro, João, eu teria dito De Volta para o Futuro, mas a gente não pode repetir, né, velho?
Acho que pode.
Mas, não pode, tem que ser 15 filmes diferentes.
Ah, é?
Então, vou tentar ganhar mais alguns segundos aí pra galera falar, porque assim, até agora, o terceiro filme que... Porque eu gosto muito, gosto de ser... Ah, pronto, lembrei. Por gênero também. Filme de guerra. Aí, meu irmão, aí eu trabalho demais com bala. Mas é filme de guerra que... Não é tipo os... mercenários, não. Filme de guerra, sim. Né?
Resgate, Soldado Ryan.
Esse menos. Bom, mas tipo Platoon Apocalipse Now.
Apocalipse.
Até o Além da Linha Vermelha eu também gosto. O Resgate, Soldado Ryan eu acho massa. Mas esses filmes assim que contam... Sobretudo o Vietnã, eu acho aquele universo espetacular. E o cinema americano conta, meu irmão, com aqueles... Aquele helicóptero clássico que tem comandização, sabe? Acho que é por isso.
Sabe, mas
que aquele helicóptero
aberto assim com a
aquele... Exatamente.
Aberto,
que é aberto e com a metralhadora lá.
Falcão Negro em Perigo é muito bom.
Mas esse já é a guerra americana mais recente. Já é a guerra americana mais tecnológica. Eu gosto mais daquela.
Sim, mas qual foi o de guerra?
Hã?
Qual foi o de guerra? Tu escolheu isso?
Ah, eu vou ficar com o Platoon.
Excelente filme. Assina os 3, viu, Fred? Viu, Cássio?
A gente tá fechado.
Fechado.
Até Sexta-feira 13, jovem? Eu tô entendendo errado.
Até Sexta-feira 13.
Eu gosto também.
Eu vi
Jason X no cinema.
Eu vou aproveitar Eu tava numa dúvida danada, mas eu vou aproveitar o gancho de vocês saírem fazendo pacote de franquias.
Assinou tudo mesmo.
Assinei não. Assinei Platum.
Vai melhor?
Vai, Figueirão, bora ver aqui.
Vai, sai.
Eu vou aproveitar o.
Eu tô pensando aqui que se não sair um, eu vou ter que citar. Porque,
eu vou aproveitar o gancho de trilogia que vocês fizeram pra citar uma trilogia. Que não é tão declarada. Agora, eu sempre erro o nome.
Se for aquela francesa mesmo.
É não. Aquela...
É antes do amanhecer.
É não. Essa é.
Antes do amanhecer.
Não,
é aquela francesa.
Eu ri porque eu achei engraçado, mas eu já vi tudinho.
Vi com Priscila. Priscila me colocou pra ver todos.
Aí tem hora que o cara olha pro lado, aquela lágrima descendo, aí o cara olha de novo pra tela. Ah, tu viu com a patroa? Não, eu vi sozinho. Eu liguei o Now, liguei lá, isso eu quero ver. Pera aí, pô.
É. Essa trilogia que ela falou francesa é aquele, a fraternidade é branca, né? Aquilo ali não. Que é, agora eu sempre erro o sobrenome do.
Os faroeste de Clint Eastwood.
Velho, bora terminar o programa.
Eu sempre erro o sobrenome do diretor, que é Inarritu.
É isso mesmo.
Que é Alexandre Inarritu, ele tem uma trilogia. De três filmes que não são continuações, mas que são de uma sequência que eu acho três filmaços: Amores Brutos, 21 Gramas e Babel.
Inarritu.
21
Gramas.
Eu acho normal. Melhor deles. Não, eu acho melhor.
Mas são Babel, são filmes diferentes, né?
Babel é o mais fraco deles.
Não, são todos interligados.
Eles não são interligados, eles têm a mesma estrutura.
Sim,
que é filme,
mas são diferentes.
São diferentes. Mas,
qual desses?
O que eu mais gosto é 21 Gramas. Agora,
isso é um tipo, certo?
É um tipo, é. E também gosto muito de Beautiful.
Duas Horas
do Programa. Mas esse é um. O outro
é o com...
Duas Horas do Programa.
Javier Bardem.
Pô, esse aí.
Esse é espetacular.
Esse cara pra não chorar...
Esse é espetacular.
É o dos pirrainhas que ele tem. Meu amigo,
é espetacular.
Esse o cara... Se for pro cinema... Senta lá atrás, meu irmão. Pra não passar vergonha. Senta lá atrás, meu irmão.
Pronto. Por esse motivo, assim, eu não gosto muito de chorar em filme, mas tem um filme que eu já vi várias vezes e sempre tá passando, eu paro pra ver e eu vou citar ele aqui. Que é o Curioso Caso de Benjamin Button. Eu acho um filmaço.
Tu acha?
Me emociona sempre.
6,5 com o professor dando meu ponto.
Eu tô fechado contigo, não.
E um que eu gosto muito, já foi citado aqui, que é o do Estádio do Huracan, que eu acho um...
Ah, isso é bom.
Excepcional filme, que é o Segredo dos Seus Olhos. Eu gosto demais.
Rapidinho, Celso vai terminar o programa, mas só.
Não, eu nunca vou. Pô.
Não, mas assim, porque tu falou um monte de filme assim, só uma coisa, uma trilogia que é até criminosa.
Pode não, hein?
Fora.
Mas tá fora.
Pra fazer o Menção Honrosa.
Poderoso
Chefão.
Tá.
Menção Honrosa. É legal, mas eu acho.
Não, a trilogia é fuderosa.
É legal, mas eu acho a lista mais cabeça que existe. Metade das pessoas que dizem que são fãs de Poderoso Chefão não assistiram. E eu tenho convicção.
Então, pra gente fechar o programa, Rafael Brasileiro vai anunciar o nome do vencedor dos 15 pares de ingresso da parceria UCI Diário de Pernambuco.
Eu citaria Teria Cidade de Volta ao Futuro também, mas João tomou.
Eu já tinha preparado o apito de um acontecido. Frederico Montenegro. Não é você não. Frederico Montenegro.
Frederico Montenegro. Então,
tentar ver se eu reconheço o cidadão por foto.
A frente das frentes 2 tem um vencedor. Frente de responsa demais.
E a próxima vem muito forte, vice.
E a próxima, meu amigo, queira não. É só isso que eu vou dizer.
A próxima é muito forte.
Frederico Montenegro, parabéns. A gente entra em contato com você via redes sociais. Você pode entrar em contato com a gente também. Você é o vencedor dos 15 pares de ingresso. É um par de ingresso por fim de semana. Até o fim do ano. A parceria Diário de Pernambuco, UCI e Podcast 45 Minutos. Galera, um forte abraço a todos. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.